Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E hoje eu recomendo que você ouça antes de dormir mesmo, porque a minha convidada, ela é... Inclusive, eu falei pra ela antes de começar que ela foi a primeira TikToker que eu vi quando eu abri o TikTok. E na hora que eu vi o rosto dela, toda linda, loira, maravilhosa, eu falei, ih, lá vem mais uma influenciadora fazer maquiagem. E não, ela tava falando de um caso bizarro que eu lembro. E eu fiquei, assim, chocado, porque carinha de anjo, mas o assunto é pra, pega pra capar. É bizarro, é crime e também sobrenatural. E por isso que ela tá aqui no LendaCast. Fefe!
Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui pra falar de um assunto que a gente gosta pouco,
né, amiga?
Nada, assim, nem dá pra ver.
Nem dá pra ver o cenário, que é um cenário trevoso, mas é colorido, né?
Eu achei lindo, gente. Eu achei Você muito gostou? Chique. Eu entrei falando do cenário, porque eu adoro ver, tipo, os elementos do cenário. Eu confesso que eu já gostei disso aqui.
Ali, ó, seu filhinho.
Faz um pouco de referência ao meu filho.
Claro.
Então, eu amei também. Mas feliz de estar muito aqui pra falar.
Eu tô muito feliz, Fefe. Muito obrigado por ter vindo ao
LendaCast.
Aceitado o convite. A gente se conheceu pessoalmente, estreitou os laços em dezembro, né?
Em dezembro de 2023, na CCXP, onde deram um palco pra gente.
Um palco.
Pra falarmos sobre terror e filmes de terror e coisas do tipo, e lá começamos, sentados numa mesa de... Não, numa cadeira de praia.
De praia.
Super normal.
Com a Anabelle do lado, o Ija.
E a gente falando de terror. E tava tudo ótimo.
E foi, né?
E deu super tudo bombou. Certo. A gente ficou quanto tempo falando mesmo?
Cara, eu lembro que a gente tinha 40 minutos, que mesmo era o tempo que a CCXP deu pra gente falar de terror e tal. Só que eu lembro que quando tava faltando 8 minutos pra bater 40 minutos, eles aumentaram pra mais 15. Você lembra? Tinha um contador na frente assim. Eu falei, bom, então acho que eles estão gostando.
Eles estão gostando da gente falando.
Então vamos falar.
A gente falando. E aí depois abriu pra pergunta. E aí não parava a pergunta.
Foi.
Mas no final deu tudo certo.
Foi incrível. E foi muito bom.
A gente gritou no final. A gente mandou gritar em alguma coisa.
Ai, tipo, menina,
terror,
eu não lembro.
Susto.
Halloween.
Sei
não
lá.
Não lembro se CCXP.
Mas a gente fez
eu
isso.
Não lembro,
Foi um evento.
Foi um evento mesmo. Foi um evento. E foi maravilhoso. E o mais legal, claro, né? Além de estar lá na CCXP se apresentando nesse evento, é legal que a gente se conhece, porque a gente cria o mesmo tipo de conteúdo, assim,
Sim.
né? É claro que a gente, cada um tem sua vertente. Eu vou mais no sobrenatural, mas eu vejo que você mescla bastante, né? Eu vi que
Sim.
você tava comentando BBB agora também.
Eu acho que eu gosto de falar sobre todos os assuntos, né? Eu tava matriculada antes de pandemia, antes de tudo, eu tava matriculada em duas faculdades de jornalismo. Ah. Então eu gosto de...
Como assim duas?
É porque eu não sabia se eu ia fazer na SPM ou na PUC. Então eu tava nas duas.
Mas você tava fazendo as duas?
Não, eu tava
você se matriculou,
matriculada.
Entendi.
E aí eu fui pros Estados Unidos e eu acabei ficando presa lá por... Presa, né? Por conta do Covid, que não deixaram eu voltar.
Gente, foi nesse momento?
Foi. E aí eu fui pra lá, pros Estados Unidos, pra, tipo, ficar duas semanas com a minha mãe, só. E aí acabou que as fronteiras fecharam e eu tive que ficar um ano. E nesse um ano, a minha mãe ficava, ah, você tem que criar um TikTok, você tem que criar um TikTok. E eu nem ferrando, eu nunca...
Você jura que teve esse momento que você foi? Sim. A Fernanda tá aqui atrás da gente.
Ó,
tá e eu me confundi no começo, porque são duas Fernandas,
Sim,
né?
Sim, o amor próprio da minha mãe bate.
Eu achei o máximo, porque a gente só vê meninos com o nome do pai.
Ela sempre fala isso.
Não é, Fernanda?
Ela sempre fala
Fernanda
isso.
Fernanda visionária.
Eu sempre fui feminista, à frente do
Maravilhosa.
Tempo.
Maravilhosa.
Dois, ela tava entregando esse conceito.
É,
Exato.
Só não vai ter Júnior, né? Ou filho,
Fernanda,
né? Porque
Júnior,
tem
Fernanda filha.
É, tem umas
não
coisas
precisava.
Assim. Não, mas que incrível. A Fernanda...
Fernanda mãe.
Não, e assim, vou falar uma coisa agora, bastidores. Quando eu vi sua mãe, eu falei assim, quem que é, né? Eu falei, quem que tá com ela? É assessora? Eu falei, nossa. Quando falou que é sua mãe, eu falei, não, mentira.
Todo mundo tem essa mesma
não
reação.
É mentira.
Falando, nossa, eu achei que ela era sua irmã.
Não,
sua
não, menina. Não, maravilhosa. Maravilhosa. Não parece nunca. Ela, tá ali tomando um café com a Anitta servindo.
Icônica.
Maravilhosa.
A gente subiu, aí minha mãe, a gente tá indo pro apartamento da Anitta e eu... Tudo bom?
É, da Anitta.
Bem, bem. Dei muito certo em você. Não, mas aí ela ficou falando, ah, você tem que criar um TikTok, você tem que criar um TikTok. E eu, não vou criar. Porque
Gente.
Só tem dancinha, só tem ASMR. Na minha cabeça era só isso, né? E aí, quando eu baixei a conta, criei a conta, no caso, Eu vi o meu algoritmo era de lá, né? Então eu não recebia nenhum vídeo brasileiro e só tinha gente falando sobre, tipo, scary stories e histórias de terror e coisas assim.
Creepy stories.
Aí eu falei, cara, eu gosto disso, eu sempre amei isso. Meu avô é detetive, minha mãe é advogada, meu pai é desembargador, todo mundo entra nesse
meio.
Assunto assim do crime, total. Sabe? E eu gosto tanto do crime, mas tanto da parte meio. Pode não ter sido um crime, pode ter sido um demônio, pode ter sido
pode ter sido
espírito.
Algo sobrenatural que
exato.
Foge do nosso, né, da nossa lógica.
Falei, cara, eu tenho que falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. E era a época que só tinha 60 segundos, né? Você não podia fazer mais.
Sim.
Eu falei, cara, como é que eu vou começar a falar sobre esse assunto? Então eu só falei, oi? E aí ficou, oi?
Oi!
E aí eu comecei a contar a história e aí meu primeiro vídeo bateu 1 milhão.
Caramba!
Aí
lá nos Estados Unidos.
Isso, lá. E aí em 1 ano eu bati 10 milhões no TikTok.
Cara,
foi assim.
Absurdo.
Foi muito louco.
Absurdo.
Como cresceu. E aí quando eu cheguei no Brasil e tal, o pessoal do TikTok, conversar com todo mundo, e eles falaram, você foi a primeira mulher a trazer esse conteúdo pro Brasil. Aí eu,
cara.
E hoje em dia tem várias meninas e mulheres que falam sobre o true crime e sobre coisas sobrenaturais. Eu acho muito legal, porque eu não acho que é um tema que só uma pessoa pode falar.
Claro,
eu acho que as plataformas, elas trazem isso pras pessoas, né? De poder contar.
É bem... Não sei se é a palavra certa, eclético, mas é bem diversificado esse tema, né? Só que eu acho... Não sei se você pensou nisso, eu achei muito visionária a sua mãe, Fernanda, falar, cria, e você, não vou criar, não vou, e ela cria. Porque, meu, são 16 milhões hoje, né? Quase
são
17.
16.6 no TikTok e 7 no Instagram.
7 no Instagram. Cara, é assim, é muita gente.
E quase 3 no YouTube.
Porque eu juro pra você, eu acho que é um sinal, porque você tava lá, falou que você tava vendo nos Estados Unidos. Os primeiros conteúdos que o algoritmo te mostrou foi Scary Stories, histórias de terror. Quando eu abri o TikTok, eu não lembro se eu nem tinha conta no TikTok.
Que maneiro.
Quando eu abri, apareceu você. Oi! Eu lembro que tinha uma parede colorida atrás, assim,
eu
né?
Eu usava uma parede de nuvem.
Sim, era uma tinha coisa colorida. Isso. E aí eu já vi que você já puxou o assunto.
Uhum.
Você viu esse caso bizarro, que não sei o quê, não sei o quê? E eu assim, ó. Não,
de
não vi.
Um gancho logo nos primeiros
já pega.
3 segundos.
Sim, já
esse
pegou.
É o.
E aí você aparecia muito pra mim. Depois que eu comecei a criar, porque uma coisa curiosa é que eu não comecei a criar no TikTok conteúdo de terror específico. Eu tinha um personagem que era o Danielzinho, que eu usava um filtro.
Mentira.
Que eu fazia, oi mamãe, não sei o quê. E aí era uma mãe e um filho, mas era histórias de terror. Então a avó dava medo no neto sem ela querer. Não sai à noite que tem lobisomem e não sei o quê. Só que aí o algoritmo já entendeu que era história de terror.
Uhum.
E aí começava a me mostrar sempre você. E aí eu até mostrava pras pessoas, eu falava, nossa, olha essa menina. Eu chamava você de Fefe. Porque
mentira!
eu não via. Eu falava, gente, será que esse acento é Fefe? É Fefe. Até que quando a gente se conheceu na primeira vez no TikTok Awards, não do ano passado, do ano retrasado, que eu fui falar com você, eu acho que você não percebeu, mas eu te chamei de Fefe. Aí eu falei, eu vi a Fefe. Aí o meu amigo.
Eu lembro disso que você falou que
falei,
a gente que fazer o
Ouija.
Eu lembro.
Foi.
Lembro. Eu lembro que você tava muito numa vibe dark.
Tava, amiga.
Não sei como é que você tava vestido, mas eu lembro que você chegou, você tava entregando essa estética.
Isso, essa
mesmo.
Estética. E aí a galera, meus seguidores, a Fefe tá aí. Aí eu falei, e na minha cabeça era Fefe. Aí eu falei pro meu amigo, eu falei com a Fefe. Ele não é Fefe. É Fefe. Aí eu.
É que eu não uso acento.
Aí eu, então, por isso. Aí eu falei, é óbvio que é Fefe. Meu Deus, eu chamei ela de Fefe. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu sou noiado. Eu chamei ela de Fefe.
Não, mas eu ri. Eu achei engraçadíssimo na hora.
Foi,
eu achei engraçado.
Meu Deus, dá bem.
Mas, enfim.
Então,
eu
e aí eu vi que, meu, os seus conteúdos, eles são. Num primeiro momento, eu vi o sobrenatural e crimes, mas eu vi também que você, a gente falando de pandemia agora, você faz uns vídeos do tipo o apagão que vai acontecer. E a galera fica tipo... Oh! Né?
Porque eu acho que a gente tem que, como criador, né, trazer também assuntos que estão acontecendo no momento.
Uhum.
Então, tipo, o apagão vai acontecer mês que vem, ou passou um asteroide, vai passar um asteroide daqui a 2 dias. Isso não é sobrenatural, não é... Mas é bizarro, sabe? É uma coisa que foge do...
Isso.
Da rotina, foge do dia a dia. E aí eu venho um pouco com essa minha veia jornalística, que nunca fez jornalismo, que puxa isso e eu gosto de falar disso. Mas isso do crime, eu sempre... Isso é uma novidade que eu acho que eu só contei pra você. Eu não falei nem no Instagram, não falei em lugar nenhum.
Bora.
Mas eu sempre amei isso de crime, né? Como eu falei, minha família toda vai pra esse lado do direito.
Uhum.
E aí eu... um belo dia, saindo de um teste, de uma novela que eu fiz o teste, eu saí do teste, me inscrevi numa faculdade de criminologia e agora eu estou cursando criminologia.
Mentira! Agora nesse momento?
Agora nesse momento.
Caramba,
então,
cara,
e é tudo
incrível.
Online e tal, então é muito mais fácil pra mim. Sim. De não ter que ir e tal, por conta de gravação seria mais difícil. Mas eu tô fazendo criminologia pra poder falar mais dos casos de crime mesmo, do modus operandi com uma... uma coisa mais certeira,
uma assertiva,
sabe?
Né?
Mais assertiva. Uhum, uhum. Então, resolvi começar a fazer criminologia. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, comecei a fazer criminologia. E ela, o quê?
Quê?
Como assim? Você falou que você nunca ia fazer direito na sua vida. Nanana. E a primeira matéria de criminologia é direito. E
nossa,
eu
sim.
Paguei
sim.
com a língua, porque eu sempre falei que eu nunca ia fazer direito.
Não queria
direito.
Seguir os passos da família e tá, né?
E tô eu lá fazendo criminologia.
E como que é esse curso, assim, de criminologia?
Eu tô descobrindo agora.
Agora também.
Tem uma semana que eu comecei a fazer as aulas.
Caramba,
então,
é muito recente.
Então, primeiro você vai aprendendo sobre os... Eu falando. Mas sobre os passos. Como é que é o nome? Os conceitos do direito.
Tá.
Porque, pra que serve o direito? Aí depois vai vir explicando sobre... Ah, como é que a gente descobre quem que matou? Por que que matou? Todo... O crime mesmo e destrinchar, como se fosse um investigador
sim,
mesmo.
Sim, sim, sim.
Mas eu ainda não sei nada, sabe? Eu tô.
É, porque uma semana ainda. É bem a semana do trote, né? Que a gente tá, tipo, descobrindo tudo assim, né?
Exato. Que não tem trote.
Pra onde vai?
Porque é online, né? Então o meu trote é existir.
O seu trote é tá. Nossa, que legal. Mas que legal, cara. Eu gosto muito. Eu sou formado em audiovisual, mas eu trabalhei 10 anos com jornalismo. Então eu ia pra rua fazer vídeo reportagem.
Legal.
A gente ia pra cena de crime, era uma coisa que eu não gostava, a gente chegava, e os policiais abriam pra gente, né, por exemplo, as fotos do Matsunaga,
para.
A gente recebeu elas na redação, as fotos dele esquartejado, chegou Doni Crotério pra gente, eu tô com a imagem aqui na minha frente agora.
Porque
na verdade,
é horrível falar isso, mas não é que eu gosto de ver, mas eu quero entender.
Não, mas pra quem
cena,
trabalha,
sabe?
Com isso, e você que tá fazendo criminologia, com certeza você vai ver tudo, porque a gente tem que ver o explícito. Eu lembro que uma vez teve uma mulher que ela, eu sei que esse podcast é pra você, mas eu só tô lembrando pra contar essa história, que ela foi pega por uma facção, porque ela meio que tava trabalhando pra outra. E aí eles arrancaram os olhos dela. E aí esse vídeo tava rodando na internet, só que de maneira cortada. Na hora que arrancavam os olhos, ela ficou viva sem os olhos. E o vídeo chegou pra gente, ela sendo arrancada os olhos. E a gente tinha que assistir pra escrever a matéria. Então assim, a gente não podia fugir. Então eu acho que você também vai passar por isso. Que você
e
vai ter que
eu
ver...
E eu não tenho esse medo.
Não, então...
E todo mundo pergunta,
a gente
como é que você dorme à noite, não sei o quê. Eu não sei nem se é legal, mas eu estou em vários grupos, e eu tenho vários grupos de pessoas que são criminologistas ou que trabalham nesses locais assim, e eles mandam o corpo, mas enfim, a cena de fato.
O bruto,
exato,
que a gente fala o bruto,
o que a gente,
né?
O que não é mostrado pra todo mundo, porque é um tema sensível e teria aquela imagens fortes.
Ou nem vai pro ar, né?
Exato, nem vai pro ar. Eu não tenho problema nenhum de ver, porque eu não vejo... Eu tento ver com um olhar mais... De fora, mais frio. E tentando entender como que foi feito. O corte, quão profundo foi. Eu vou mais na parte de análise mesmo. Óbvio que é uma vida, que é uma pessoa. Sim. Que é um bagulho surreal, que é horrível. Mas eu não fico impressionada, digamos assim. Eu fico muito mais impressionada quando é um filme de terror. O que é muito irônico.
Não, mas aí é porque espiritual a gente não vê.
Exato. O espiritual, entendeu? Ele mexe muito mais comigo. Muito mais.
Sério, ele pega mais da questão
muito.
Do crime, né?
Eu acho que até por eu ser evangélica.
Cara,
tem toda
é verdade.
Essa parte, né? Então, eu a parte dos demônios, pra mim, elas não são muito
legais.
Pega
um pouco.
Satanás, ele não é meu amigo.
Eu lembro que uma vez, o ano passado, você me contou isso. Você falou, cara, eu sou evangélica, eu sou crente.
Eu sempre falo, eu sou crente. E aí, quando eu falo a frase, eu sou crente, a pessoa olha pra mim e fala, hã?
É o que eu
Como
fiz.
Como assim? Você ficou exatamente
assim. Eu fiquei exatamente assim.
Um pecado. Eu falo, pois é.
Tem presentinho pra você!
Eu amo presente!
Presentinho da Insider. Você conhece a Insider?
Uhum.
A marca de roupa Insider?
Sim!
A Insider é uma marca de roupas totalmente tecnológica. Eles pediram pra te entregar esse presente.
Ai, eu sou só muito ruim em abrir
presente. Pode abrir, pode rasgar. Pode... Ah, eu também fico morrendo de medo de rasgar o...
O que
Porque
vem
Porque eu quero
dentro.
Abrir bonitinho, né? Aí eu fico com medo de rasgar.
Mas eu sou péssima com isso.
E aí eles pediram pra te entregar. Olha, branco hoje. Eles sempre mandam cores trevosas, assim.
Pra
preto, pra você ver uma coisa mais...
Tranquila.
Tá vendo? Eu acho que é o seu rostinho
tá
que emana uma paz. paz, uma tranquilidade.
Uma blusinha bem basiquinha pra viver a minha vida tranquila.
Aí, essa viu?
Malha é boa.
Não, então, essa malha é maravilhosa, porque esse tecido, Fefe, é um que eles chamam de camisetas tech t-shirt. Porque é uma camiseta tecnológica que ela, se você, por exemplo, sei lá, molhou, tomou uma chuvinha, uns pinguinhos ali, vamos gravar alguma coisa. Uhum. Ele vai sumir rapidinho, porque ela é anti-mancha. Então, ela não vai aparecer a mancha.
Não precisa passar.
Isso é o mais isso é o mais maravilhoso de tudo. Não precisa passar.
Que legal.
Eu recebi essa aqui, inclusive, que eu tô usando. Obrigado, Insider. É maravilhosa. É uma nova peça. Chegou ontem pra mim e hoje eu já tô aqui com ela. É uma peça que é nova, é cinza e tudo mais, que eu amo essas cores mais trevosinhas, sabe? E eu tirei hoje do papel pra vir pra cá. Falei assim, eu vou tirar do embrulho na hora que for gravar. E botei. Você tá vendo algum amassado?
Não, tá perfeita, intacta.
Nenhum amassado aqui. E é isso, se você vestir, tirar ela da embalagem, tirar da gaveta do seu guarda-roupa e colocar, ela vai desamassar com o calor do seu corpo.
E ela parece que ela é confortável. Eu peguei na mão, né? Ela é confortável.
É uma delícia,
que tudo.
Confortável.
Muito
é
obrigada,
incrível.
Insider.
Espero que você tenha gostado. Também. Depois você me conta se você...
Sim. Eu amo... Agora eu tô meio trevosa, né? Porque eu vim contar
vem
você,
trevosa.
Eu vim no mood.
Eu tô da Vandinha.
Mas eu gosto de aquela boa blusa branca e calça jeans. E essa vai ser mais uma boa blusa branca.
Cara, eu não sei. Alguém... Você passa roupa hoje em dia? Eu não...
A minha mãe passa.
A Fernanda passa, ela falou mais ou menos ali. Mas essa não precisa passar, é só tirar e vestir e já tá pronto pra ir pra balada ou pra vir gravar LendaCast.
Eu amei.
Aqui comigo.
Pra tudo. Uma blusinha branca, uma blusinha cinza, quem não quer uma coisa básica e chique, confortável, que bate água e não.
Pois é, menina.
Não dá problema. Quero aquele casaco, inclusive, que ele tava. Ok, que tá calor pra caramba, mas.
Pois é.
Quando
mas daqui a pouco vai entrar o frio, né? Aí dá pra gente usar. Inclusive, se você quiser conhecer a marca Insider, conhecer esse tecido tech t-shirt que a gente chama, né? Esse tecido tecnológico da Insider, anti-mancha, anti-suor, né? E também anti-amasso, né? Não anti-amasso. Você pode se amassar com o seu boy, com a sua, com o seu namorado, com a sua namorada, que ela não vai amassar e não vai ficar amassada. Ela pode dar uns amassinhos ali, porque é um tecido, obviamente, mas com o calor do seu corpo, ela desamassa. E se você usar o meu código LendaDoce, você viu que chique, Fefe? Tem até código. Se você usar o meu código LendaDoce no site da Insider, em qualquer peça, você ganha automaticamente 12% de desconto na compra de qualquer peça, seja masculino ou feminino. Inclusive, antigamente, eu tava só presenteando homens aqui. Aí eu falei pra Insider, quero roupa feminina.
Quero ambos.
Porque as minhas amigas vão vir e elas merecem também conhecer a Insider. E a partir de agora, durante todo esse episódio do LendaCast com a Fefe, vai aparecer o QR Code, tá aparecendo aí na sua tela já o QR Code. Você fotografa que você vai ser redirecionado pro site da Insider já com os 12% de desconto. E quando aparecer o QR Code durante todo esse episódio, você fotografa que você já vai ser redirecionado lá pro site da Insider e vai ganhar desconto com o meu cupom, com o meu código LENDA12.
Chique, tá?
Chique, né, Fefe?
Eu acho ele chique.
Muito chique. Uhum. A Insider, ó, muito obrigado, Insider. Eu tô usando, a Fefe vai usar, todo mundo usando agora. Eu lembro que o filme dos Mamonas, no qual você atua, né? Você fez a namorada do Dinho no filme.
Eu fiz a namorada do Dinho, que é a Adriana. A gente não deu um nome
verdadeiro dela.
Da pessoa,
acho
né?
Que era,
a
acho gente... que é Valéria o nome dela, verdadeiro.
É porque
dela,
a gente fez...
Né?
Pra ser como se fosse uma mistura de várias namoradas do Dinho. Como se não fosse uma
como
só,
como se não
sabe?
Fosse aquela que aparecia na mídia
exato,
e tal.
Exato, a gente pegou algumas, no caso duas, e juntou e virou a Adriana. Tem duas mais importantes, digamos
que
assim.
Que mais aparecia e tal.
Que é a Valéria e a Milena, enfim.
Eu lembro da Valéria.
Aí, a Valéria foi a que mais ficou nas mídias, né, na época. Mas aí a gente não retratou como Valéria. A gente misturou duas namoradas e criou a fictícia, né?
Que é a Adriana, né?
A Adriana, minha querida. E ela é bem do babado, ela é bem incisiva, tem umas opiniões, assim, mega fortes. E eu acho engraçado que... Nossa, meu telefone vibrando. Mas as pessoas, às vezes, me param na rua e falam, cara, você tá tão diferente, você não parece. Eu tava morena e...
Sou morena
um pouco diferente
no filme.
Da querida. Mas durante as gravações do filme, tiveram várias coisas muito surreais que aconteceram. Eu acho que só por falar de Mamonas Assassinas, é um tema que já todo mundo fica meio... Uou, porque quando eles faleceram, foi bizarro, né?
Foi um
parou
baque,
o Brasil.
Você era nascida?
Eu nasci em 2002, eles faleceram em 96.
Não, você não era nascida.
Eu não era nascida. Eu não peguei nem... A fama e nem a morte deles.
Cara, é verdade.
Eu não peguei
não
nada.
Nada.
Eu peguei o pós.
Quando você nasceu, eles já tinham morrido há quantos anos? Quatro?
Alguns
96, anos. 96, 97, 98, 99, 2000. 2006, oito anos. É. E você fez o filme.
E eu fiz o filme.
Então, porque a gente tava falando essa coisa agora de crimes, né? De ver fotos e de sobrenatural. E os Mamonas Assassinas, eles passam por esses dois momentos.
Os dois.
Não é?
As fotos que estamparam o jornal, e eu tenho esses jornais porque a gente estudou muito
então,
sobre filme.
Então, você teve acesso, né?
Não, era o Dinho sem cabeça. Era só um pedaço do braço, e isso era a capa do jornal. É. Não era vou pesquisar na internet, não.
Não precisa pesquisar, buscar, né?
Era a capa do jornal, pra todo mundo ver. Uma criança podia passar e olhar e falar, meu Deus. E muita gente que viu o filme me falou, ah, quando eu era pequena eu vi esse jornal e me traumatizou a vida inteira. Então, ficou uma coisa meio marcada sobre como eles foram famosos e como eles faleceram.
Pois
foi
é.
Um acidente de carro. Um acidente de avião que foi catastrófico, né? E foi bem bizarro. E tem até no filme, a gente relata, né? Retrata o momento que um dos integrantes da banda, ele sonha com isso. Ele sonha que o avião ia cair.
Com um acidente.
Exato, com um acidente. E aí no filme a gente mostra a parte dele sonhando com isso, dele não querendo ir, porque a Globo, inclusive, tava gravando uma reportagem, e eu acho que é o... Quem que é? É o Samuel?
É o Júlio, né?
É o Júlio
Hazek, que era o tecladista, Hazek, né?
Exato.
Que era o que tinha o cabelo descolorido e rosa,
ele
alguma coisa assim.
Ele vai e coça aqui atrás e fala que não... Que teve um sonho estranho, que o avião caía, uma coisa assim. 12 horas depois, o avião cai. E ele não queria ir de jeito nenhum e... Enfim, os meninos faziam muitas brincadeiras. Eles eram muito brincalhões, né? E eles faziam muitas brincadeiras de... Ah, o avião quebrou, a gente vai morrer.
O Dinho vivia fazendo, né? O
Sempre.
Dinho na vida real, né?
E aí tinha entrevistas e eles falavam... Ah, esse é o primeiro álbum. E aí o Dinho falava... E o último?
E o último.
Eles tinham umas... Parecia que eles sabiam, sabe? Isso é muito bizarro, porque envolve essa parte do sobrenatural e do crime também, né?
E do crime, é.
Então é meio... Inclusive, falar em... não tem nada a ver, mas...
Do crime que a gente fala, o crime de ver essas fotos e ter acesso a isso e o acidente em si como toda uma situação de tragédia mesmo.
Eu acho que foi a filha do piloto que também sonhou que o avião ia cair, que ela não queria que o pai fosse... Porque ele que ia pilotar e ela não queria que o pai fosse. Então tem várias coisas assim meio bizarras que aconteceram. Inclusive o álbum deles, na dedicatória do álbum, eles dedicam a Santos Dumont.
Sim.
Que foi
não,
quem...
Sim, gente, não. Isso pra mim é o pior, Fefe.
Ele... Que? Sabe?
Fefe,
não faz sentido.
Porque assim, a gente vai pesquisando, né? Quando a gente foi falar lá na CCXP, a gente até deu umas pinceladas em alguma coisa.
Sim.
Você me contou esse detalhe do Júlio que ele coçava aqui, quando ele tava muito nervoso,
sim,
né?
Sim, o pai parece. Dele que falava isso, que quando ele tava nervoso, ele vinha e coçava aqui.
E aí, na reportagem que aparece na Globo, ele
tem
coça
exatamente
aqui.
Isso.
Tem exatamente esse trecho, eles estavam indo, acho que, pra Portugal. Só que depois você começa... Por exemplo, eu postei o vídeo, e aí a galera começou a mandar coisas pra mim. Aí eles falaram isso. Ele faz uma dedicatória pra Santos Dumont.
No único álbum dele, no primeiro e último,
e
literalmente.
Único.
Então tem várias coisas assim meio loucas. Mas voltando a onde eu entro, né? A gente teve muito acesso à família de todos os integrantes da banda.
Família da vida real mesmo,
assim.
A mãe do
Dinho, o pai do Dinho, todo mundo é muito... Foi muito legal com a gente. Uhum. Eles emprestaram roupas originais, então...
Nossa,
muitas
que
blusas que o Rui tá usando. Alguém passou ali?
Minha
Ai,
amiga.
Pelo amor de Deus. Que eu vi aqui no canto do olho um negócio.
Só
falei,
na
cara...
visão periférica a gente falando. Calma, Fefe. Alguém... Tem gente
não,
lá
ainda
fora.
Ainda não, ainda não.
Ainda não.
Nossa, até passei mal.
Essa foi boa, que eu vi que você travou. Alguém passou ali? Você não olhou. Aí eu falei, passou.
Eu só
é você...
vi aqui, ó. Um negócio.
Tem uma visão apurada, né?
A minha visão é muito boa.
Depois eu quero que você me conte, porque eu tô sabendo que tá acontecendo umas coisas aí.
Lá em casa,
na
né?
Na sua casa.
Não, é. Tá acontecendo, eu não tô nem um pouco feliz com isso.
Já eu quero saber.
Mas, então, tem várias roupas, assim, que o Rui, que interpreta o Dinho, tá usando. Que, enfim, o Sérgio, todo mundo tá usando, que são roupas originais. Então, tem essa questão da carga energética.
Amiga, tem.
Você sabe falar muito melhor do
que
eu,
tem,
né?
Tem muito.
Roupas de pessoas que faleceram, de fato.
Exato, e eram deles, eles usaram. Isso
no
é
dia
uma,
a dia.
Isso é uma coisa que me pega muito. Por quê? Porque em São Paulo, tem uma amiga minha que ela tem uma empresa, chama Escape. Inclusive, você precisa ir lá, que é uma são salas de jogos.
Ah,
pra...
eu amo!
Você gosta?
Escape 60,
então vamos.
É,
tipo, eu tenho o Escape 60, o dela é outro, o Escape Time. Mas é essa, é a mesma vibe. E eles montaram uma sala dos Mamonas.
Tá zoando.
Inteira, é. Que aí tocava música. Eles fizeram o estúdio da 89, onde eles iam sempre. Miga, ficou incrível. E aí...
Ainda tem essa sala?
Então, não tem mais. Ai, acabou. Acabou no ano passado.
Por favor, volte. Eu quero muito.
Eles levaram, sabe a Brasília Amarela que tava na CCXP?
Sim,
tava
original.
Lá. Então, mas aí eu falo uma coisa aqui. Eles têm várias salas de terror lá. Tem Jogos Mortais, tem, que é terror mesmo. E a Mamonas não era uma sala de terror. Era uma sala bonita. Era uma sala que remetia a ao estúdio, a sala da casa deles. Tinha documentos deles pra você... encontrar como que você saía de lá. Você jura? Você acredita que eu passei mal?
Eu não duvido nada. Eu não consegui ficar, sem brincadeira, 10 segundos dentro da Brasília Amarela. Eu tenho um vídeo entrando dentro da Brasília Amarela. Eu me arrepio inteira. Parece que tinha gente comigo dentro da Brasília. E isso foi uma das coisas que eu já falei em várias entrevistas até. Porque no dia, teve um dia de gravação, já indo bem pra gravação. Eu tava falando bem do início, mas enfim, vamos nessa vai-volta.
Não, bem tudo
no, bem. No dia da gravação... era o último dia de gravação. A gente ia gravar o último show antes deles falecerem. Então era um dia assim...
Já é pesado, né?
Pesadíssimo.
Por mais que seja ficção, mas aconteceu.
Exato. E a gente tava muito nervoso. Tinham 100 figurantes. E todos os figurantes eram fãs da época.
Poxa.
Inclusive, a Bia do BBB foi nesse dia. Ela é uma das figurantes do filme dos Mamonas.
A Bia do BBB qual?
Bia agora.
De agora?
Do Brasil.
Ah, é o Brasil que faz várias publis lá?
Ela
caramba,
mesmo. Ela tá no filme, mas eu não sabia disso. Eu descobri quando ela entrou no BBB.
Quando ela entrou.
Mas nesse dia tava todo mundo muito tenso. Tava um clima hostil no set.
Imagina.
Tava todo mundo meio... Eu já tinha chorado. Eu fui pro set chorando. Tava estranho.
Teve esse momento que você chorou bastante
eu
lá?
Eu chorei várias vezes.
Várias?
Várias vezes. E quem me acalmou muito em vários momentos foi a Grace, que é a irmã do Dinho, na vida real.
Puxa,
a
nossa.
Grace me chama de cunhada, ela, tipo, a gente virou amiga. Então,
que
a gente,
forte isso,
eu
Fefe.
E a Grace, a gente brinca o tempo todo, porque eu perdi meu primo tem pouco tempo. E aí, todas as vezes que eu falo sobre meu primo, ela fala que quando a gente chegar no céu, eu vou dar um cascudo no Dinho e ela vai,
e
dar,
ela
um
vai dar um
no
cascudo
no meu primo.
Ah, que bonito.
Então, a gente criou essa relação, assim, de... Mesmo a gente não sendo da família, por eu ter interpretado uma pessoa que fez parte da família dela, ela...
Afeto, né?
Me acolheu. Mas enfim, aí tava esse clima meio hostil. Tá, faltando 10 minutos pra gravação, tava sol, quente. A gente gravava em Guarulhos, que é a cidade dos meninos.
Que é a cidade.
E aí acabou as luzes. Todas as luzes, tipo, acabaram. Mas... E a gente ficou, mano, como é que a gente vai gravar? É um dia inteiro de gravação, era 7 da manhã, tava tudo começando ainda. E uma chuva louca que do nada surgiu e não tava chovendo, então não tinha porquê. Tipo, do
meu
nada,
pai.
Tava sol. A gente falou, ah, vai rodar em 10 minutos. Chuva. Bum. Exato, foi exatamente assim. Tinha gerador, o gerador não funcionava de jeito nenhum. Então a gente ficou,
amiga,
cara, o que
não,
que tá acontecendo?
Amiga, não, é sinais, pelo
exato.
Amor.
Exato, e todo mundo ficou assim, de braços cruzados. Tipo, o que a gente faz? Não tem luz, como é que a gente vai gravar? Como é que vai ter luz? Como é que vai ter... amplificador pra... Porque a gente
e era um
tocou,
show,
né?
Era um show
não
que ia
tinha como acontecer. Aí eu saio... Eu acho que eu tenho esses vídeos aqui ainda, mas... A gente saiu, assim, do camarim e olhou pro lado de fora. Porque aqui em cima tinha o camarim e aqui embaixo tinha onde ia ser gravado o show.
Uhum.
Que era um local aberto. Aí a gente olhou, só tinha uma luz funcionando. Que era uma luz verde, que é a cor dos Mamonas, em cima do palco.
Mentira.
Aí eu, mano... Pelo amor
você
de Deus.
Você contou isso na CCXP, eu fiquei impactado.
Uma luz verde igual essa que tá
igual
perto
essa.
De você. Só que assim, vindo de cima, no palco. Aí eu e o Tom, ele fazia o Rick
da
Bonadinho,
onde tava,
né?
Vindo essa...
Não fazia sentido. Eu e o Tom assim, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Só tem uma luz. E todo mundo meio, não, tá tudo bem, os produtores.
Tá tudo bem,
não,
né?
Tá tranquilo, tá... eu acho que deu uma falha em todos os lugares, menos ali. E aí a gente...
Na cor verde.
Tudo bem. Aí falaram, eu ouvi alguém no rádio falando, porque a produção toda fica com o rádio,
sim,
com tudo passando, né? Aí eu ouvi alguém falando, a Brasília Amarela tá chegando. Aí eu falei, ah, legal, vou ver a Brasília Amarela de novo. Descemos, tudo escuro. A gente entrou no estacionamento, a Brasília Amarela veio vindo, e pararam ela em um local. Uma luz em cima, assim, piscando. Só em cima da Brasília Amarela.
Fora dela, piscando em cima dela.
O estacionamento todo apagado.
Amiga,
e
não.
Só a luz em cima da Brasília Amarela. Assim, eu acho que eu tenho...
Você tem isso gravado?
Tenho.
Depois você me manda. Eu quero postar isso nos stories, se você me permitir.
Não, é óbvio. Eu acho muito bizarro. Porque foram coisas assim que eu vi acontecendo, sabe? Ah, e a bateria... Não sei se dá pra ver. Dá pra ver?
Dá, vi.
Essa bateria aqui é a bateria do Sérgio, original. Então a gente tava usando... Os instrumentos originais.
Não, amiga, tá tudo carregado, entre aspas. Tudo carregado de energia deles.
Esse, ó, eu com a Brasília Amarela. Aí tem um menino, que é o Bento, que ele é sobrinho.
É sobrinho do Beto.
Então já tem isso. E ele usava a guitarra do tio. Então, enfim, aqui tava tudo apagado.
Só vira um pouquinho mais pra essa câmera aqui, aí. A luz verde é essa aí que você... Não, é o verde deles.
Exato.
É o verde deles.
E só a luz verde em cima. E aqui, cadê?
Ah,
eu entrei pra tirar
céu.
Foto e passando mal de medo.
Você já olhou direito essa foto? Você não tem nenhum reflexo, alguma
não,
coisa?
Não, depois a gente vê. Essa aqui era a roupa original do Dinho. Então a gente usava todas as roupas originais mesmo. Não eu, né? Mas os meninos usavam. E cadê o vídeo da...
Cara, e o que é incrível
as
é que tava sem
assim,
força. Ó. Olha lá, Fefe do céu. Depois você me manda esse vídeo pra eu postar. Quando for pro ar esse aqui, vou postar nos stories.
Esse aqui vou...
Pra vocês verem os vídeos inéditos da Fefe. Ah lá! Piscando em... Não.
Não é muito surreal. Eu falo, as pessoas não acreditam. Porque
não,
é
eu
bizarro,
acredito,
é
mas assim... Cara, primeiro, né... Bom, primeiro assim, eu acho que meus dois lados iam ativar na hora. Eu vou falar assim, vocês estão zoando comigo. A produção
diretora falava
tá...
isso toda hora. Ela falava, o Dinho tá aqui, ele tá brincando. Dinho, para. Ela ficava conversando com o Dinho. Juro. Valkyria, inclusive.
Mas você sabe, mas sabe por que eu tô te perguntando tudo isso? Porque assim, você falou que você é evangélica, uhum. né? Os evangélicos e os católicos, na maioria, em sua maioria não, né? A gente fala... Que a religião em si, ela não valida espíritos.
Sim.
Então, por exemplo, eu fui católico durante muito tempo. Hoje eu não tenho mais religião, mas eu fui católico durante muito tempo. E assim, os padres não falam sobre espíritos. Os pastores não falam. Tudo é demônio. É só Deus, os anjos e o resto é demônio. Só que quando a gente tá inserido dentro de um contexto, que por exemplo, no seu caso, você tá gravando um filme de uma banda que... mobilizou o Brasil.
País inteiro.
A morte deles, então... Porque eles mobilizaram... Em todos os momentos. O sucesso
no
meteórico
auge.
E a morte meteórica, entre aspas.
Sim.
Porque isso.
E repentina.
E repentina. No momento auge. Fefe, às vezes eu pergunto
8
assim.
Meses de sucesso.
Mano, não é nenhum ano. Eu me lembro. Falam que a nossa mente grava momentos em que a gente. Momentos muito ruins e muito bons na nossa vida, traumáticos. Por exemplo, o 11 de setembro, eu lembro onde eu tava. Tava na escola. A morte dos Mamonas, eu lembro onde eu tava. Tava na casa da minha avó. Eu acordei. E aí, acordei com a minha mãe, Daniel. Olha, eu me emociono, eu choro muito em podcast. Eu falei, ela falou, Daniel, os Mamonas morreram. Aí eu tô lembrando agora, assim, eu falei, mentira, os Mamonas, eu amava, Fefe. Eu me emociono porque eu cantava muito Sabão Cracrá, eu tinha 11 anos na época, eu era uma criança. Eu não assisti o filme ainda, porque se eu assistir,
não,
eu vou assistir.
Assiste, por favor.
Eu vou assistir sozinho, porque eu vou ficar assim no filme.
Você vai chorar
eu
muito.
Eu choro muito. Não, mas eu. Não cara, na imagem filmes, eu só não fui porque eu tava realmente gravando, que foi eles que lançaram, eles convidaram. E aí, na hora que eu vi o trailer, eu chorei muito. Dois filmes que eu chorei que nem uma égua véia, me diria minha avó, foi o dos Mamonas e foi Turma da Mônica. Quando eu vi Turma da Mônica live action, eu chorei demais. Eu chorei no cinema, tava com a minha filhada. Oh. E a minha filhada, tipo, comendo pipoca. E eu chorando com Turma da Mônica live action. E quando eu vi os Mamonas, eu tava em casa sozinho no meu computador. E na hora que eu vi que eles começaram a cantar Sabão Cracrá, que eles... Cara, pra mim, era a minha infância inteira, Fefe.
Sim.
Eu cantava, eu pulava. Eu tenho vídeo de eu pequeno cantando e pulando.
E esse filme demorou muito tempo pra sair, porque ele era pra ter sido lançado em 2016.
Então.
E não era comigo, como a Adriana, eram com outros atores. Isso, inclusive, é um babado.
Mas não era
eles gravaram, tipo, metade do filme, todo esse material foi descartado. Tipo, tem outro filme gravado, eles descartaram e regravaram com a gente.
Um novo.
E não tem porquê, não faz sentido, tem. Enfim.
Isso que eu ia perguntar, mas por quê?
Não faço ideia.
Não tem
não faço ideia, não tem porquê.
Era pra ser. Você acredita nessa coisa?
Eu acredito muito que era pra ser. Era pra eu ser a Adriana, era pro Rui ser o Dinho, era pro Tom ser o Rick. Então,
porque você me contando isso, os sinais que apareceram pra você ver
muito.
Que você é influenciadora.
E eu conto sobre isso. Eu tive uma conexão muito louca com a Grace, que é a irmã dele. Então, eu acho que tem coisas que acontecem porque tem que acontecer na hora certa. Então, eu acho que Mamonas foi meio assim pra mim. E um dos meus maiores sonhos, assim, quando eu pego os meus caderninhos, quando eu era menor, um dos meus primeiros, assim, era fazer um filme baseado em história real.
Check, né?
Exato.
Check.
E é não só um filme baseado em história real, porque poderia ser uma história real de
sei
tal
lá,
pessoa.
De várias coisas. Mas
é dos Mamonas, sabe?
Dos Mamonas.
Que conta uma história de meninos que tinham um sonho de criar uma banda e de transformar a música.
É,
e eles conseguiram, de certa forma,
conseguiram.
Né? E não é uma música... Ai, nós nos amamos. É Sabão Cracrá, não deixa os cabelos...
Do
no...
saco enrolar,
Sabe? Então, é bem... Eu gosto dessa de fazer parte dessa história. sabe?
E parte de uma história que, assim, dura 30 anos, né? 96 aconteceu.
E eu tenho e
você,
21.
Então, mas o mais incrível é que você nasceu depois, você vem no Sim. pós. E aí eles não morreram, eles continuam vivos, Sim. né?
É isso que a gente queria trazer com o filme, de perpetuar o legado deles. Porque eu vejo que tem muita gente da minha idade, ou mais novos que eu, que nunca ouviram falar de Mamonas. Tipo, ouvem Pelados em Santos, em festa e tal, mas não sabem quem
não
são.
Não sabem o que
é. E, cara, pra mim é igual não saber quem é Xuxa, não saber quem é...
Pra mim também.
Tem que saber
não.
quem é Gugu Liberato, tem
com
que
certeza.
Saber quem é Silvio Santos.
É a nossa missão educar sabe? a geração Z aí. É.
Então, saber a importância de Eliana, Angélica e Xuxa, da Trindade.
Pô, total. Sabe?
Então,
total, cara, é
fazer parte de uma coisa que não fez... Eu não faço parte por não ter
Você
vivido.
Você não viveu, viveu
mas
né?
Mas, de alguma viveu. Maneira, eu tô envolvida.
É.
E espiritualmente também.
Então.
E aí, falando de ser evangélica, e enfim. É, eu, desde muito nova, eu fui criada na igreja evangélica. Fui do Ministério de Consolidação, fui do Ministério do Louvor. Eu cantava na igreja. E a minha fé nunca mudou em relação a nada.
Uhum.
Mas eu sempre vi muitas coisas. Desde pequena, eu via espírito, eu via vulto, eu via criaturas, eu via coisas que eu não sabia explicar.
Você via mesmo?
Com os olhos, assim, via como se estivesse aqui.
Tá.
E eu tinha muito medo, eu não conseguia dormir sozinha. Você lembra disso, mãe? Eu não conseguia dormir
sozinha.
Fernanda
tá testando aqui, ó, falando com a cabecinha que sim.
Eu não dormia
nenhum
dia sozinha. Eu não dormia. Eu não
Mentira.
Conseguia ir no banheiro sozinha. Pra você ter noção, na escola, precisava vir um auxiliar da escola pra ir no banheiro comigo, porque eu tinha medo de ir no banheiro sozinha. Porque eu via coisa o tempo todo. Então eu pedi pra Deus, eu orei, ajoelhada no chão, pra ele fechar a minha visão, porque eu não queria mais ver.
Pra bloquear?
Pra bloquear isso. E
Caramba,
por muito
Fefe.
Tempo eu parei de ver. Eu não via mais, graças
Funcionou,
a Deus.
Funcionou, então.
Funcionou. Só que aí eu comecei a contar histórias de terror.
Volta, né? Volta
aí,
pra você.
Aí meio que tudo deu um... Ah, é, você quer falar sobre nós? Nós vamos aparecer novamente. Então eu comecei a não ver... Igual eu via, a cara. Uhum. Mas eu sinto, tipo, passando. Eu sinto cheiro. Eu sinto... Quando eu tô em casa gravando algum vídeo, eu sei que tem alguma pessoa atrás de mim. Eu sei que tem alguma coisa. Tanto por isso que eu chamei o Spook pra lá em casa.
Teve esse rolê, né, amiga? Eu vi isso. Ele
teve
foi na
rolê.
Sua casa.
Como é que rolou isso tudo? Eu sou muito amiga do Christian Figueiredo.
Sei.
E eu era fã dele quando eu era pequena, então...
Cara, eu via muito o Christian Figueiredo. Muito, eu fico louco pra mim.
Era...
Sim.
Sei lá.
Eu também.
O hit da minha existência.
Eu também via muito.
Inclusive, sou apaixonada no menino que fez o Eu Fico Louco, o Felipe Bragança, o ator.
Sei.
Mas tudo bem. Inclusive, fica a dica.
Eu não tô lembrando o rosto dele, mas...
Não, mas eu te mostro.
Vamos ver agora pelo Instagram.
Aham, não. Ele é um querido. Mas ele sabe que eu sou apaixonada por ele. Eu já contei isso pra ele. Inclusive, eu mandei um áudio falando: oi, tudo bom? Fiquei apaixonada por você.
Ah, sei, claro que sim. Claro que eu sei quem é. Que, né? Felipe, tá convidado pra aqueles loucos, né?
Pra entrar na minha vida.
Vem aqui o dia, entra na minha... Ah, louca. Você vê, é um hino evangélico.
Tá. Ah, tá, desculpa. É que eu me empolguei.
Ó o Felipe, aí, tomara que ele assista. Felipe, assiste aí que a gente tá falando de você aqui, ó.
Sim.
Um milhão de seguidores.
Coisa, eu mando o link.
Olha,
eu
falei de você,
nenhum.
Né?
Não,
gosto assim. Gosto assim.
Ah, não, o áudio eu falo de outra coisa.
É melhor. Vai, eu já fiz muito isso. Deixa eu mostrar uma. Eita, deixa pra lá. Depois
minha mãe
a gente.
Tá aqui, né? Mas tudo bem.
Ai, gente, que incrível. Imagina, não chutou.
Aí, o que eu tava falando? Eu até fiquei com calor.
Eu também fiquei com calor agora. A gente tava falando do Spook, que o Spook foi na sua casa.
É, eu era muito amiga do Christian. E aí o Christian falou: ah, Fefe, vem aqui gravar um podcast comigo. Eu já tinha gravado alguns, eu fico louco com ele. E aí eu falei, tá. Aí ele, só que eu chamei um cara que fala meio sobre os assuntos que você gosta. Aí eu, tá.
Tá bom.
Eu nunca tinha ouvido falar do Spook. Uhum. Eu só sabia que ele tinha ido na casa do Christian, porque eu tinha visto
Foi
o vídeo.
Uhum.
E eu falei, tá, ok, mas não vou me meter com ele, porque se ele for lá em casa, ele vai falar várias coisas e eu não vou dormir.
Ele
à
vai
noite.
Uhum.
Então, tá bom. Cheguei lá e nesse dia que a gente ia gravar... São 17h17. Nesse dia que a gente ia gravar...
Você tem essa aspira também?
Tenho.
11h11.
Uhum.
Esses dias eu acordei 3h33, você acredita?
Ai,
você acredita?
Sabia que todos os dias... Isso é uma coisa que eu não sei o que tem a ver. Mas todos os dias, não importa o que aconteça, 2h04 da manhã eu olho o relógio. Eu posso estar dormindo...
Mas você acorda? Ah, acorda.
Eu posso estar dormindo, eu levanto e olho 2h04. Eu posso estar... Eu olho 2h04. Todos os dias.
Falaram que tem um significado isso, né? Eu acho que
é
você
o dia
já...
do aniversário, inclusive. 2 de abril.
Aí, ó.
Mas eu não sei o que significa.
Fica atenta ao próximo dia 2.
Se alguém souber, me fala.
É, falam que tem umas teorias aí sobre acordar e ver, e, tipo, 3 da manhã, essa coisa assim. Falam que são espíritos que acordam a gente.
Ah, legal!
É, muito bom! Não querendo te assustar, mas 3 horas, falam que é o horário que eles acordam pra algum sinal, assim. Alguma coisa que eles querem nos falar. E às vezes não é nem pra aquele momento, é pra mais pra frente, alguma coisa assim. Eles implantam na gente, a gente acorda, recebe a mensagem e volta a dormir.
Mas o meu é 2h04, não é
3. 2h04, não é 3, é uma hora antes.
Aí tá. É, nesse dia, eu fui dormir. E eu dormia no meu quarto. Agora eu durmo no quarto da minha mãe. É, eu
Mas você foi pra lá
quarto.
Por conta de...
Por medos, assim, que acontecem na Mas minha
foi,
vida.
Tá, foi por medo mesmo.
Foi totalmente por medo.
Tá.
E aí a gente dorme juntinho agora, de novo. Ela
se for pra ver espírito, as duas vão ver juntas, né?
Que seja junto, né? Ela vai comigo em todas. E aí eu tava dormindo sozinha. E eu tenho mania de dormir sem blusa. E aí tá bom. Tava de costas, eu sempre durmo pra cá. E aí tava eu dormindo aqui. Quando eu acordo de manhã, eu olho no espelho e tem um arranhão nas minhas costas. Um arranhão, tipo, como se fosse com as unhas, assim.
Arranhão mesmo, arranhão, nas costas.
Físico nas costas, mostrando vermelho. E eu, cara...
Você não tem gato, não?
Não tenho gato. Não tenho gato, eu durmo sozinha. Eu estava dormindo sozinha, nem meu cachorro. Você
não estava dormindo com a sua mãe, entendi.
Só.
Faz um tempo, entendi.
Eu e Deus.
Você e Deus.
E a pessoa que
eu vou contar. E alguém que te arranhou, tá.
E eu não estava usando essas unhas na época. Então não tinha como eu ter à noite
mesmo,
me arranhado.
Mesmo que tivesse, né? Só fazer o quê? Tipo, exorcismo de Emily Rose agora, né?
Não ia rolar.
Ah, rolar.
Mas, tá bom. Eu acordei, vi esse negócio e falei, esquisito. Mas, ok.
Mas estava doendo?
Não, era só um arranhão, tava só uma marca. Tá. Não tava doendo, não tava nada, não tava sangrando. Aí eu, tá bom. Eu mostrei pra você, não mostrei, mãe? Mostrei pra minha mãe, a gente ficou tipo, ué, quem que fez isso? Aí ela, deve ter sido você enquanto você tava dormindo. E eu, possível.
Sua
eu
mãe, ela tenta racionalizar, eu acho. Ela tenta. Não, é você com essa unha aí.
Ela tenta, mas já aconteceu um babado com ela,
louca,
bem babado.
Né?
Lá em casa, inclusive.
Quero que você
que
conte.
Envolve mamonas, né, amada? Mas ela finge que não, mas eu vou contar.
Eu tô amando, Fernanda, daqui a pouco eu quero você aqui com a gente.
Mas aí a gente... Eu fui pro podcast e chegando no podcast, o Spooky, oi, tudo bom? Não sei o quê.
Ah, foi um dia antes?
Não, foi no dia.
Isso daí é filme de terror, você sabe,
Foi
né?
no dia.
Isso é filme de terror. Ela
Sim.
já foi atacada na noite pra ela ter testemunha pra contar no outro dia.
Sim, no dia. Eu acordei no dia do podcast com um arranhado.
Meu pai do céu.
E aí o Spooky vira pra mim. E fala, oi, tudo bom? Eu sei que a gente tá se conhecendo agora e tal. É, eu acho que tem gravado isso, porque ele tava no podcast, né?
Tá.
Aí ele, você acordou com alguma...
Mentira.
Você acordou com algum hematoma, com alguma coisa, algum arranhão? Hoje aí eu, para. Você tá de sacanagem. Para.
Mas você não tinha falado
não
pra ninguém.
Não falei nada, não falei story, não falei nada. Falei eu com a minha mãe, eu e mamãe, só. E aí ele, você acordou com alguma coisa? Eu falei, para. Não, não.
Porque, querendo ou não, é invasivo, né?
É? Como é que ele sabia? Tipo assim...
Tira a parte espiritual, mas é invasivo você saber de algo assim. E como que ele sabia disso?
Eu fiquei muito chocada. Porque eu não tava com uma blusa que aparecesse o arranhão. Então ele podia olhar. Não, não tinha... Por quê? E aí eu... Assim... Eu tô com um arranhão nas costas. Ele, então. Porque eu tava vendo um vídeo seu, um story. Sei lá, ele foi ver um vídeo meu. Porque a gente ia fazer o podcast junto. Ele resolveu ver quem eu era.
Dá uma stalkeada.
É. Aí ele, eu tava vendo um vídeo seu e aí você mostra seu quarto e tal. E tem uma mulher muito alta, com unhas muito grandes, que fica parada do lado esquerdo da sua cama. Esquerdo, eu durmo assim. A mulher tá aqui atrás. E eu fui arranhada aqui.
E ele fala das unhas grandes?
Falou das unhas. Ela te arranha à noite. Ele falou isso.
Cara, o Spooky acerta, cara. Ele acerta.
E aí eu falei, mano, como assim? Quê?
Imagina sua cara na hora.
Não, eu queria morrer. Eu queria morrer ali naquela
hora. Agora pra casa. Não vou gravar nada. Vamos tirar essa mulher de lá agora.
Exato. Aí depois ele foi lá em casa e aí...
Eu vi o vídeo.
Enfim, fez o que ele tinha que fazer. E aí... Enfim, tinham várias coisas na minha casa. Porque...
Mas peraí, ele falou isso com você ao vivo durante o podcast. E a sua reação então deve ter sido... Chocada. Não tem o que falar.
Para a gravação, sabe?
Para a gravação.
Para a gravação. Foi exatamente assim. Eu não sabia o que falar, o que reagir. E o Christian, assim...
Tá vendo? É fogo,
não,
menina. Tem coisa que não tem explicação.
Não tem explicação. Então,
tem
mesmo explicação. Eu sendo evangélica,
então,
eu vivo coisas... Que como que explica?
É por isso que eu te falei na questão dos católicos, evangélicos. Porque é muito parecido ali. Não tem negócio de espírito. É demônio, que é pior ainda, né? Às vezes eu prefiro pensar que é um espírito do que um demônio. Quando o Spooky foi na minha casa, eu lembro que na hora que ele entrou no meu quarto...
Quarto também é babado,
então,
né, meu
bem? Então, tá convidada... Tá, eu tô montando um estúdio lá em casa, viu, Fernanda?
Ai, que medo, na moral.
Fernandas, e aí vou gravar o LendaCast lá em casa e tal. E tá lindo, assim, papel de parede, cruzes em todo lado. Tá bem cenário de Invocação do Mal.
Como é que dorme?
E aí, né? E aí eu vou gravar lá em casa. Só que eu sempre fiz experimentos, né? Eu quero fazer um quadro no LendaCast, vai chamar Experimento LendaCast. Que é pra jogar esses jogos. Mas eu quero estar com a galera, tipo, Spook, pra eles... dar uma segurada. Mas eu sempre fui esse cara que quis jogar, que quis... Não quero afrontar, eu quero jogar, eu quero ver como é que é. Eu sempre fui esse cara curioso. E aí ele entrou no meu quarto, ele olhou e falou, o que você tá fazendo aqui, Daniel? Tipo, meio com você, assim, falando do arranhão. Aí eu peguei e falei, ah, eu faço uns jogos, eu faço live. Ele, Daniel, tem um bestial aqui. Bestial! Tipo besta, lembrei da besta da Bíblia. Ele falou, tá em cima da sua cama, tá olhando pra você. Tá com cara animalesca. Aí eu falei, Spook, chega. Chega.
Para a gravação.
Para a gravação. Para a gravação. E aí foi esse mesmo choque, assim, porque a gente... Claro, né? O meu quarto é todo paramentado. Então ele podia ter olhado e sei lá, e falado alguma coisa. Mas no seu caso, você não falou nada pra ninguém, né?
Não. Por isso que é muito chocante, muito surreal. Não tem como duvidar.
E aí ele foi na tua casa.
Ele foi na minha casa. E aí ele... relatou. Eu sempre achava que tinha uma mulher. Eu já tinha visto uma mulher na minha cozinha passando. Eu vi. Eu lembro que eu falei que eu voltei
lembro,
a ver coisas.
Lembro.
Uma dessas vezes foi essa senhora que passou.
É uma senhora.
Eu vou falar, tá? E aí,
mas por que ela não gosta?
Calma, é porque...
Vai, eu entendo. Quero entender por que... Vamos
chegar.
Lá. Tá.
E aí eu vi essa mulher passando. E aí eu sempre ficava, cara, toda vez que eu tô na sala, eu sinto que tem alguém olhando pra mim com cara de raiva. Tipo, bravo, que não queria que eu estivesse lá.
Meu pai...
E aí, tá bom, ok. Antes do Spook lá em casa, a gente sempre falava que tinha alguma coisa. Às vezes a gente via alguns objetos e não via, mas tava aqui, aí do nada parou aqui. A gente ficava meio, esquisito. E eu tinha uma bolsinha, que eu tinha acabado de gravar Mamonas, e era minha bolsinha de maquiagem escrito Adriana. Porque era,
que era a
bolsinha
personagem.
Da maquiagem da Adriana, da personagem. E aí, a bolsinha tava no chão. E aí... À noite, do algum nada. Momento. O que foi? Você ouviu a bolsa caindo? A gente ouviu um barulho.
Estava em cima do armário, de repente a bolsa tava no chão. Aí eu falei, ué.
Como se alguém tivesse pego e colocado no chão. Não
mas
caiu.
Dá pra ouvir daí, mãe. Calma.
Ela contou, ela. Não, dá pra ouvir sim. Ela... É que a bolsa tava em cima do móvel, né, Fernanda?
Eu peguei a bolsa de volta, botei no chão pra dizer, agora vai ter que me provar, porque se for
um espírito.
Você desafiou? Ela desafiou o espírito.
Ela falou assim, se tiver um espírito aqui, eu quero que essa bolsa caia no chão. A bolsa.
Pum. Mentira! Caiu na sua frente?
Não, ela caiu. Eu fui, virei.
Ela virou de costas. A bolsa tava no chão.
Chocado.
Obrigado.
Obrigado pela
resposta.
Você botou pra fora, tá certa. Tá certa, mas falam que a gente tem que fazer isso, viu? A gente não pode deixar espírito se criar dentro de casa, não. minha avó falava... Uma vez a porta lá da casa dela, rapidinho, abriu e eu falei brincando, pode entrar! Ela veio assim, ó, na minha boca. Para! Aí eu falei...
Não pode entrar nada.
O que foi, vó? Ela não pode falar, não pode entrar. Já pegou uma ervinha, já começou... Mas essa tá certa.
Aí isso aconteceu. E aí o Spook chegou lá em casa, começou a gravar. E aí ele falou assim, vocês sentem a energia de alguém aqui? Aí a minha mãe, eu sinto a energia de uma mulher e essa mulher está com raiva. Aí,
caramba.
A minha mãe é meio médium, juro. Pá. Aí ele, onde é que você acha que essa mulher tá? Eu assim, no teto, no
sei
chão,
lá.
Não faço ideia de onde essa mulher tá. Aí minha mãe, ali, o Spook, ela está exatamente ali.
Mano.
Não, para, mãe.
Não. O
que é isso? E aí...
E você chocada, cara.
E eu assim, tem no vídeo isso, eu tô parada.
Tá no seu canal o
tá
vídeo,
no meu
né?
Canal.
O seu canal deixa falar, né?
Deixa falar,
deixa
isso.
Falar.
Aí tem essa parte. E aí, o Spook lá falando, essa mulher é uma mulher que morava aqui. E ela tá com muita raiva, porque essa casa é dela.
É dela, toda história de terror.
E aí, ela faleceu e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, minha mãe. Ah, não. Para. Porque o dono do apartamento era casado com uma mulher. Essa mulher faleceu e, por isso, ele saiu do apartamento.
Tava lá.
Então,
ela tava lá.
Era ela. É a ex-mulher do dono que...
Mas vocês sabiam disso quando foram pra...
Não, eu não sabia. Você sabia? A gente não sabia. A gente
eu não sabia. Você sabia? Lembra do Rei Leão? Você sabia? Claro que não.
Juro, a gente não sabia. E aí a gente foi perguntar e tal. Ah, alguém morreu aqui no apartamento e tal.
Você foi pesquisar?
A gente foi perguntar pro síndico.
Eu não vou ao contrato, eu vi que ele era viúvo. Nem fez o primeiro contrato.
Fui eu.
Ah, entendi. Quando você foi renovar, ele era viúvo. Você viu que viu? Ué.
Aí a gente perguntou.
Aí eu perguntei pra secretária, ah, você tentou, né? Ele mora na mesma rua, só que é no prédio.
Entendi, ele mora na mesma. Você sabe que isso é muito comum, viu, Fefe? Porque o meu pai também, ele tem uma chácara no interior, que a família saiu da chácara depois que o filho morreu. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, aqui tem... Porque assim, o que dizem, né? Que fica a energia da família de tristeza. Uhum. E muitas vezes o espírito de quem morreu pode ficar lá. Se a pessoa gostava, se a pessoa às vezes não quer seguir a luz, né? Como a gente fala. Então tinha lá uma mulher. E a sua mãe apontou.
Apontou, ela falou, oh, eu acho que ela tá ali. Mas você não chegou a ver ela, né? Você só sentia.
Mas a gente sente, né? É. Você nunca viu, Fernanda, nada?
Ela sente muito, ela fica arrepiada.
Cara, mas aí a gente, eu tô percebendo, pelo que você tá me contando, que vocês duas têm uma mediunidade, então.
Ai, eu odeio isso. Eu não queria ter, juro pra você.
Você não queria?
Porque eu fico com medo real. Eu sinto as coisas e eu sei que tá me olhando, eu sei que tá ali. Então eu só queria. Não sinto, não sei. Ah, tá passando aqui do lado.
Mas ele fez o quê? Ele tirou?
Aí ele foi. Enfim, aí eu tinha acabado de falecer. Meu primo tinha acabado de falecer e eu. Meu primo era meu irmão.
Entendi.
Literalmente. Ele era o maior amor da minha vida. E ele acabou falecendo num acidente de carro. Ele foi atropelado no carnaval. Nossa. Do ano passado?
2023.
E isso. Enquanto eu estava gravando Mamonas, foi quando isso aconteceu. Estava no meio das gravações de Mamonas e ele.
Nossa,
faleceu.
Que baque, hein, Fifi?
Então foi horrível, assim. Foi uma das piores épocas da minha vida. E ele faleceu indo pra um bloco de carnaval. E ele tava com uma bolsinha. Essa bolsinha era a bolsinha que eu tinha dado pra ele. Eu sempre, quando eu viajava, trazia um presente pra ele. E eu dei uma... Sabe aquelas shoulder bags?
Sei, né? sei.
Eu dei uma pra ele. E assim que ele faleceu, eu peguei essa bolsa e fiquei com a bolsa pra mim. Só que eu não lavei a bolsa. A bolsa tava com sangue ainda.
Fifi...
A bolsa tava com...
Bom, entendo, né? O processo de luto, a gente quer ficar daquele jeito. A gente não raciocina muito.
A bolsinha tava com sangue, tava com glitter, tava com documento dele. Tava igual... Ele foi.
Do jeito que foi, que tiraram, foi pra você.
Exato. Ele, no hospital, eu peguei a bolsa e ficou comigo da mesma maneira. Pra mim, ia ficar numa caixa eternamente daquele jeito. E aí, o Spook entra no meu quarto e ele fala... Fernanda, o que que tem aqui? Exatamente igual você falou. Aí eu, por quê? Aí ele, tem muitos, eu não lembro o nome. É,
Egum?
Não, espíritos que
obsessor.
Vão atrás de sangue.
Não lembro o nome.
Porque vem de cemitério e são muito lamacentos, não sei o quê.
Pissachas,
você tem alguma coisa...
Não. É, tipo pissachas, isso. Eu acho.
Não sei, você tem alguma coisa que tenha sangue aqui no seu quarto? Porque tem sangue de alguém que faleceu aqui.
Fifi.
E aí eu, sério? Aí eles, tem tipo 5, 6 aqui no seu quarto.
Mano, tava cheio,
não,
então.
Lotado. E aí eu abri o meu armário, né? Era no meu armário, assim, que tem minhas blusas, minhas joias, tudo. Meu armário principal, assim. Tava lá a bolsinha com sangue. Aí ele, lava isso agora. Você é louca de ter isso guardado. Você pode ter alguma coisa do seu primo, mas não com sangue. Isso atrai espíritos. Isso atrai espíritos que não tem nada a ver com você.
Sim,
porque
vem
por conta do sangue, que eles gostam. Eles são carnívoros.
Gente,
alguma coisa
tem,
assim.
Tem isso? Espírito que vem atrás de sangue?
Ele
Meu
falou.
Pai do céu. Eu acho que... uma vez ele falou de um... Que eram espíritos que ficam no necrotério. Acho que era pessacha.
É isso, eles ficam no necrotério, mas aí como tinha sangue na minha casa, ele foi pra lá. No meu quarto, ainda por cima.
Mas aí você lavou? Lavou...
Infelizmente. Infelizmente porque, não sei, é o meu processo de luto, sabe? Eu não queria limpar algo que tinha o cheirinho do meu primo.
Que tinha
algo dele, sabe? Porque agora eu não tenho nada dele. Eu tenho uma bolsa que... Enfim, foi dele, mas antes tinha o cheirinho dele, enfim. É meio creepy, né? Meio bizarro.
Mas
o sangue dele.
Mas a gente não... Porque a gente vê, com certeza você que grava esses vídeos, você já deve ter visto, tem gente que a pessoa morre em casa, ela não chama ninguém pra pegar. Vai alimentando a pessoa ali morta. Não chama a SAMU, não chama pra ver se morreu, não chama necrotério. Uhum. Então, tem gente que tem esse nível de apego e de luto.
De fazer boneco com corpo. De passar coisa pra embalsamar o corpo. E a
então
pessoa
dá,
ficar igual uma boneca. Tem gente que, enfim.
Então dá pra compreender. Porque o luto tira a gente do racional.
Sim.
Então talvez você pegou e falou, é meu. Mesmo que é um sangue dele, mas é isso aqui que eu quero e tal.
Uhum. Então foi isso que aconteceu no meu quarto, que o Spook ficou meio, você não tá bem, né? Porque a gente tem que limpar isso aqui. Aí depois que a gente saiu do quarto, ele... Enfim, ele usou um aparelho lá que ele tinha.
Ele fez tipo as limpezas dele,
limpezas,
né?
Lá,
limpeza
e aí,
espiritual.
Depois disso, eu comecei a me sentir mais tranquila e nunca mais vi nada no meu apartamento.
Você sentiu essa leveza depois que
muito,
ele fez na casa,
muito,
em tudo?
Muito.
Você também, Fernanda? As
foi uma coisa
sentiram.
Que bizarro, foi muito bizarro. Eu ficava com medo, eu não conseguia ficar à noite de madrugada na minha sala, que eu achava que tinha a mulher me vigiando. E agora eu fico lá.
De boa.
De boa, até 5 da manhã, não tô nem aí.
E esse apartamento que você tá agora é o mesmo que aconteceu isso? Ou você é o
não,
mesmo?
Não, continua no mesmo. Então, é tudo isso. Aí que vem a parte de agora.
essa era a minha próxima pergunta.
De ontem, sendo
de
mais
ontem.
Específica. Eu estava tranquila, feliz e contente. Tipo, não tem mais espíritos aqui nesse prédio.
Estou segura.
Até que o... Eu vou falar zelador, você vai falar que não é zelador. O que que ele é?
Concierge.
Ah, eu falo que é síndico.
Ah, ele é zelador e não é síndico, tá?
O zelador chega pra mim num tom de brincadeira e fala... A gente tá lembrando muito de você aqui no prédio. Porque ele me segue. Aí eu... Por quê? Ele, então...
Dá até medo de perguntar por quê.
Por quê? Vocês estão lembrando de mim? Por que que eu fiz?
Que
foi
que
a primeira pergunta.
É.
O que que eu fiz? Aí ele, não, porque tem um andar X, que tá em obra, tá em reforma, então não tem ninguém morando, tem muito tempo. E os moradores do andar de baixo relatam que de madrugada eles ouvem pancadas, ouvem batidas, ouvem passos. A menina que mora no andar de baixo não tá conseguindo dormir mais sozinha, porque ela ouve barulhos de madrugada e não tem ninguém lá. Eles vieram até me perguntar se tinha alguém e eu confirmei que não tinha. Eles têm câmera, então de fato não tem.
Ninguém entra, ninguém sai.
Só entra das 9 às 5, que é o horário de obra.
Tá.
E os pedreiros perguntaram se de madrugada também tá entrando alguém, porque a casa, eles chegam, a casa está toda revirada.
O quê?
E os pisos estão quebrados, tem coisa quebrada no
Mano,
chão.
Mano, é um poltergeist.
Exato.
É um poltergeist. Sim.
Tem coisas quebradas, pisos quebrados e ninguém mais sabe o que fazer. Inclusive, eles nem querem mais falar sobre, eles estão com medo e tal. Não foi isso, mãe? Aí eu falei,
isso... Não querem mais voltar pra obra. Os pedreiros não estão querendo...
Não querem mais voltar pra obra. Eles estão... Tendo que mudar de equipe porque os pedreiros não querem entrar.
Ah, eu também não voltaria, não. Quer dizer, até voltaria pra gravar uns stories e tal.
Exato. Eu vi... E aí é meu prédio.
Caramba, Fefe. Eu vi no seu vídeo, eu vi você falando, você grava seu rosto e o cara contando.
É.
Ah, então a gente ouve passo e tal. E é engraçado que o tom de voz dele é tipo, ah, então eu ouvi. É engraçado. Que legal. E você assim, ó. Mas gente. Você tem noção do que vocês estão me contando?
Você tá falando isso mesmo e eu tô ouvindo? É porque você não dorme aqui, né, querido? Exato. E aí é isso. Aí ontem resolvi eu ir lá ver, né? Mas não podia entrar,
você
obviamente.
Você foi no apartamento.
Fui. Subindo pela escada de incêndio. Cheguei lá, ficou eu e minha mãe, porque ela é minha fiel escudeira, né? Ficamos
Fernanda
lá na porta.
Foi.
E o piso, tipo, enfim. Sabe quando você não sente algo bom vindo de lá? Tem alguma coisa.
Sim.
A gente ouviu, tipo, uns creques, uns barulhos, mas nada, tipo...
E na hora que você foi, não tinha ninguém?
Não, não tinha ninguém. E a gente foi, tipo, meia-noite.
Olha o horário.
É.
Não, mas também, ô Fefe, você tá pedindo aquele, né?
A gente,
né,
foi mais ou menos assim, de noite, pra ver se eu via mais,
mano,
alguma coisa, né? Porque à tarde poderia, de fato, ter alguém. Então a gente falou, vamos de noite, que não vai ter ninguém.
Que é o horário.
Que é o horário.
Você gravou alguma coisa?
Gravei. Postei
tá no seu,
hoje
tá,
Reels.
Tá lá no seu Reels. Então tá lá no Reels Fefe, no
Vejam.
Instagram. Você já assistiu Atividade Paranormal, a franquia? Que é aquele do...
Eu tenho medo de filme de terror, né? Já
ah, verdade, aí. Você tem medo.
Eu
porque...
já vi poucos, assim.
Então, na franquia de Atividade Paranormal, eles falam uma coisa que é muito interessante, que os espíritas também falam isso. Que não é a casa que muitas vezes fica assombrada e não é o lugar... A casa pode ficar assombrada, sim. Mas muitas vezes o portal... Vou te assustar agora. É você.
Ah, legal.
É a pessoa.
Uhum.
Então, lá na casa... As atividades aconteciam não é por causa da casa assombrada, era por causa da Kate, que é a personagem do filme. Então se descobre, e ela fez todo um processo pra ela descobrir, tanto que tem 7 filmes, pra ela descobrir da onde veio esse portal que tá chegando nela. Porque se os espíritos estão chegando, tipo, em você, se você ouve aqui, você ouve ali. Porque assim, o que você tá me contando aconteceu em uma casa. Agora, faz um teste um dia. Vai pra uma outra casa e vê se também acontece. Se também acontecer, o portal... És tu, Fefe.
Todas as vezes que eu ia pra casa de alguma amiga minha, dormir, elas...
Ele me assusta esse cachorro também. Ele me assusta.
E o meu cachorro late pro nada, então isso também é preocupante. Ele, não é? Ele late pro nada. Ele olha pra cá e fica...
E aí você começa, trás, para!
Aí eu fico orando, passando óleo ungido na casa.
Meu pai do céu!
Ouvindo a Aline Barros. Bem legal. Mas todas as vezes que eu tô com alguma amiga minha, acontece alguma coisa estranha, elas falam, é você. Você sabe que
então,
é você, né?
Então,
então... E eu fico, não, não sou eu. Porque eu não quero, não quero que seja eu.
Mas você já tentou... Porque assim, o que falam também é que tem... dá pra controlar, né? Dá pra você ter o controle de tudo. Você já tentou buscar alguma coisa, assim, pra você tentar descobrir de onde veio? Sei lá, talvez alguma ancestral que era bruxa ou vó que entregou, não sei o quê. Porque sempre quando a gente vai caçar, a ancestralidade, tem alguém lá que já assistiu Hereditário?
Não.
Cara, Hereditário, Fefe, é maravilhoso. É um filme. E é muito, mas assim, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Dá muito medo.
O que você tá falando pra
eu
ver, então?
Assiste. Só que, bom, eu não vou contar spoiler. Então assiste, depois você me conta o que, que você...
Ah, de novo, Jesus! Em nome de Jesus.
Assiste, vale muito a pena. Acho que seria legal um dia fazer um vídeo com a Fefe, colocar o filme e deixar pra pegar a reação dela.
O pessoal vai ter grito no filme, o filme inteiro.
Mas esse filme, ele não é um filme de tanto de susto, mas ele é um filme muito tenso, porque a história, o drama familiar, junto com o paranormal, é muito pesado.
São 2 horas de pânico. Você acha que eu vou ver 2 horas?
É pânico, elenco incrível e tudo maravilhoso, roteiro.
Meditação sobre o luto e o trauma.
É muito pesado. O meu irmão, os meus irmãos adoram terror. Só que o mais novo adora o Diogo e tal. Só que quando ele assistiu, tá chegando no meio, assim, de Hereditário, ele falou... Puta, é pesado esse filme, hein?
Ah, se ele que gosta falou isso, imagina eu que não gosto.
Ele falou, é pesado, não sei se eu vou terminar, não. Eu falei, agora você vai terminar. Mas é assim, é incrível. É, pra quem gosta de terror, pra você que talvez não goste, talvez seja um pouco mais pesado. Mas você já cogitou isso de talvez você ser esse portal e tentar parar de alguma maneira? Você já cogitou?
Não, acho que a primeira vez foi agora mesmo. Deu sim.
De compreender a sua missão.
Não. Eu quero só falar de crime, sabe?
Eu só quero isso, eu não quero ser atormentada por fantasma.
Eu não quero mais esses moços vindo atrás de mim. Mas o bom é que eu não ouço. Eu acho que se eu ouvisse, tipo, me chamando...
Sim, eu ia
vomitar.
É,
tipo assim,
ia viver...
Mas graças a Deus isso não vem pra mim. Mas eu nunca cogitei em eu ser o portal. Não sei, agora eu vou ter que fazer uma
coisa
meio genealógica pra ver o que aconteceu.
Puxar
na minha
aí os ancestrais.
Tinha alguém que era bruxa na nossa família?
Pensou sua mãe solta agora, aqui ao vivo, assim, no podcast? Sua avó era bruxa.
Bruxa, eu não sei. Acho que mexia com algumas coisas.
Ah, pronto.
Bruxa, nunca ouvi falar.
É, quando a gente fala bruxa, a bruxa... Por exemplo, tudo que foge do padrão religioso, por exemplo, uma pessoa que faz um chá pra, sei lá, pra prosperidade, uma pessoa que bota, anda com essa pedrinha, essa ametista aqui, é bruxa.
Tinha umas coisinhas assim.
A minha avó, né?
Erva, anda com essa folhinha aqui que vai te ajudar. É bruxa.
O quê, minha avó? Minha bisavó?
Casos de família, aqueles.
Quem foi?
Faz uma... Isso pode virar uma série de vídeos. Eu vou descobrir... Você falando, né? Eu vou descobrir quem na minha família, lá no passado...
Abriu esse portal
porque eu quero fechar. Que eu quero... Ou não, né? Ou você quer...
Não, eu quero fechar.
Você quer fechar.
Ah, tô ótima. Nossa, já chega. Não quero.
Cara, porque tudo isso que você me contou dos... Meu, o arranhado já é demais.
É,
assim. Agora,
é
o da bolsa... É assim, que você trouxe pra sua casa e o spook.
Ah, é o da bolsa do sangue. Qual o da bolsa?
Da bolsinha agora, é da bolsinha. Do seu primo, né?
Uhum.
Que de você ter atraído mais ainda e ele descobrir que tá no seu quarto. Então, quer dizer, você talvez seja muito poderosa. Poderosa no sentido assim, porque às vezes a gente fala assim, você é um portal. Mas não é pra te botar medo. É que às vezes você é uma mina que, tipo, você tem o contato, tipo, sabe, Sabrina? Você conversa com o diabo de boa. Fala, não quero.
Uhum.
E eles vão te entender, sabe? Mas eu não tô falando nada que você é. Eu tô falando que, pelos seus relatos, talvez você pode descobrir que, por mais que você feche, uma hora volta.
Sim, não, tanto que eu pedi pra fechar a minha visão há anos atrás e depois eu voltei a ver novamente. Então é uma coisa que vai e volta, depende do mood, depende do evento.
É,
eles
e o legal,
decidem quando eles vêm.
E o curioso é que você é evangélica, você tá fora dessa...
Acho dessa. Que esse é o contraste. Eu sou muito do contraste. Eu tenho uma carinha de fofa, de que sim, vai te fazer total, um vídeo sim. de maquiagem sim. e aí chega com esquartejada. Com...
É.
Então, eu sou evangélica, mas eu vejo umas paradas loucas. Então, eu acho que a minha vida é essa dualidade. Assim.
Eu lembro também um vídeo que você fez, que era sobre elementais, dos duendes.
Nossa, você acredita em duendes?
É, tem medo?
Muito medo.
Duende é uma coisa que me pega, sabia? Eu tenho um pouquinho de medo, sim. Porque eles são... Imagina um bichinho, um velhinho, pequenininho, assim.
E eu lembro da Xuxa falando que ela via duendes.
É, também, total.
E eu falo, mano, como assim? Porque eu sei que tem umas paradas que é tipo voodoo.
É,
que eles botam um espírito dentro do... Do boneco, que é um duende. Então, eu não sei se eu acredito na parte do ser folclórico. Não é folclórico, né? Mas no ser místico.
É um ser elemental, místico, isso.
Ou se eu vou mais pra parte de que eu acho que é um boneco possuído, sabe? Mas que tem algo, tem.
Entendi.
Graças a Deus, eu nunca vi. Porque eu acho que eu faleceria no momento.
Pá, né? Cai dura.
Não, exato. Mas eu já encontrei umas coisas meio loucas. É, eu tinha um caderno. Você lembra disso, mãe? Que era um caderno das fadas. Que eu falava que
você
eu via
fez um
fadas.
Vídeo uhum. sobre ele, eu
quando
vi
eu era
esse
pequena,
vídeo.
Eu não lembro de exatamente ver, mas eu sei que eu tenho um caderno que eu relatava.
Que você via.
E eu desenhava elas, que eu via fadas, que elas corriam, fugiam de mim. E aí eu via em tal lugar, e aí eu desenhei, tipo, esse aqui é o tamanho, tipo...
Documentava mesmo.
Literalmente documentava a minha experiência com fadas. E eu, hoje em dia, Fernanda, de 21 anos, não lembro... desse evento que foi fadas na minha vida. Mas eu tenho um caderno só disso. Então, são coisas meio estranhas, sabe?
São coisas meio... Você contou, você falou no começo, que você contou esse relato dos Mamonas que aconteceu no set de filmagem, né, do filme.
Uhum.
Mas você contou que também dentro da sua casa aconteceu coisas que tem a ver com Mamonas?
É, foi isso da caixinha de maquiagem dos Mamonas.
Ah, foi da caixinha, que era da Adriana.
Uma caixa de maquiagem da Adriana.
Tá.
Que não sei se foi alguma coisa relacionada aos Mamonas ou se era algum espírito lá de casa mesmo e a bolsa pouco importava do que era.
Uhum.
Mas que foi, na época que eu tava gravando, a bolsa da Adriana, foi uma coisa meio surreal. Mas foi isso relacionado a Mamonas. E no set foi essa questão da gente estar usando
as coisas, né?
Tanto as roupas. A bateria, quanto roupa, quanto figurino. A gente usou as fantasias que eles usaram no último show. Que eles fizeram antes de falecer.
É pesado, então, é pesado.
Sabe, não tem como fugir do... Tem uma carga espiritual ali no babado. E mesmo que a galera da produção não quisesse entrar nesse assunto...
Explorar isso, né?
Não vamos falar sobre, vamos deixar assim. Não tem como negar. Não, tá ali,
tá
sabe?
Ali.
A gente
tá acontecendo, tá vendo. É.
Então era, querendo ou não, o Sérgio tava tocando a bateria naquela bateria. E aí vem o ator, o Renner, ele aprende a tocar bateria naquela bateria e fica o filme todo tocando bateria ali. Então, tem uma troca meio esquisita, sabe? Então eu não acho que, de alguma maneira, eles incorporaram os meninos.
Uhum.
Mas eu acho que criou um vínculo, uma conexão meio louca. Inclusive... É, a mãe do Sérgio de Samuel faleceu antes de ontem. E aí
sério?
A gente ficou meio assim, cara... Ela esperou...
Antes de ontem, agora em fevereiro?
Agora.
Agora, anteontem.
Agora. Ela esperou ver o filme, porque ela, quando lançou o filme dos Mamonas, ela não conseguiu ver. Ela se emocionava muito na hora de falar dos filhos dela. Ela perdeu os dois filhos dela. Ela tem mais uma, né? Mas ela perdeu dois filhos em uma vez só, em um acidente de uma vez só. Então... É bem pesado o que aconteceu. Então, ela não conseguia entrar no quarto dos meninos. O quarto deles era da maneira que ficou. Igual eu com a bolsa do meu primo. Era da maneira
Entendo.
Que tava. Ela falou que ela não iria no cinema. Que ela não conseguiria assistir e tal. E aí... Ela viu o filme, né?
Ah, ela conseguiu ver.
Recentemente,
viu conseguiu assistir.
Em alguma plataforma.
Tá.
E aí, faleceu há pouco tempo, tipo... Sabe?
Tipo,
reviveu esse momento e aí foi, de fato, reencontrar os filhos dela. Que, enfim, que era o que ela queria, né?
Uhum,
em algum momento era, enfim, uma vontade dela, óbvio. A minha vontade também é encontrar meu primo de novo.
Uhum.
E outra coisa surreal que minha mãe me lembrou, que aconteceu na gravação do filme, é que tinha uma moça que trabalhava na parte de peruca, né? Porque o Dinho, a gente usou a peruca original do Dinho, aquela peruca loira, era a peruca que o Dinho usava. Então o Rui usava a peruca loira também. E aí tinha uma sala, eles estavam gravando uma cena de... que era na casa do Rick Bonadio. E aí tinha uma sala, assim, e a acho que peruqueira que fala, cabeleireira, enfim, uhum. Ela tava nessa sala. E tinha aqueles...
cabeça, o rosto, assim, a cabeça do manequim, né?
A cabeça do manequim com as perucas. E aí ela ela falou que ela tava... Isso eu não vi, né? Isso foi relato dela. Ela falou que ela tava lá sozinha, ajeitando as outras perucas. E a peruca do Dinho, essa loira que é a original, do nada fez assim... Vum! Tipo, foi...
Tipo, voou.
Voou. E não tinha como ela voar. Ela só saiu da cabeça do manequim e caiu assim no chão. E aí eles estavam gravando na chácara, que se chama Chácara Mamonas, que era a casa do Dinho. Uhum. Então tem todo ali um babado.
Sim.
E aí, em dado momento, eles estavam no meio da gravação. E aí tem... Sabe aquelas casas antigas? Tem tipo uma fileira, assim, com vários pratos? Os pratos começaram a cair. Tipo, tu, 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 tu.
Mano.
Um por um. Mano, então, vocês podiam... algumas coisas aconteceram.
Cara, isso virou tipo quase um documentário, sim, um spin-off do filme,
eu
assim.
Eu queria muito que tivessem feito isso. Mas...
Não, mas os seus vídeos, os seus filmes já comprovam isso. Porque o que você me mostrou aqui das luzes... Você me manda que depois eu vou fazer um corte disso e vou colocar esses vídeos.
Pode usar.
Cara, que fenomenal. Porque a gente tem relatos, né, de filmes de terror que
o
nos
bastidores...
O exorcismo de Emily Rose, o exorcista, né, de 73.
Teve um que pegou fogo, né?
É, pega fogo.
Só a cama, o quarto que não pega fogo. Alguma coisa assim, não tem?
Você contou isso que a gente fez na CXP. Eu acho que foi a... pegou fogo no set e o quarto onde era a cena de exorcismo não tinha pego fogo.
Sim.
Né?
E aí, não sei quantas pessoas morreram na gravação. Morreu o avô de alguém, o cara do som, o cara do não sei o quê. Várias pessoas faleceram, falam que esse filme foi entregue, né?
Para Satan.
E, enfim, eu não duvido, não.
Eu ia te perguntar, você acredita na existência do demônio?
Com certeza.
É?
Absoluta. Eu acredito em céu, inferno, Deus, diabo e tudo que vem com ele. Lúcifer, anjo caído, toda aquela história da Bíblia.
Da Bíblia mesmo,
que
né?
Um terço dos anjos ficaram com o
lá embaixo.
E parece até Voldemort, eu não gosto de citar o nome dele. O que tá lá embaixo.
O que não deve ser nomeado.
Exato, nunca citado. Mas eu acredito muito, não tenho... Tem gente que não acredita e tal, mas eu tenho a plena certeza que existe.
Existe. E quando você vai gravar os casos, assim, do seu canal... Porque, por exemplo, esses dias eu vi um que você falou de um cometa que era o Cometa Diabo. Não sei se você lembra desse vídeo e tal. E aí você tem esses... Você também traz esses casos muito sobrenaturais, por exemplo, das questões das profecias, de fim de mundo e tal.
Apocalipse, pra mim, tá acontecendo.
Você acredita? Tá acontecendo?
Com certeza. Pra mim, a Baby do Brasil estava certa.
Então, isso que eu ia te perguntar. Porque teve agora esse babado todo aí, que é a Baby do Brasil no meio do carnaval. Parou o carnaval. Tipo, meu, foi muito assim... Eu achei muito... Além de ser engraçado, mas eu achei, assim, impactante.
Sim.
Porque tava todo mundo numa festa, o carnaval é uma festa, né? Pra muitos o carnaval é uma festa pagã, né? Que não tem nada
de... Que celebra...
Que é o prazer da carne,
exato,
né? Isso é o que eu tô falando que eu acho. Que pra galera mais religiosa, talvez você vê assim também, né? Que o carnaval é uma festa... Os prazeres da carne, porque minha avó falava o seguinte:
dizem
carnaval,
que os cristãos não devem participar do carnaval.
Então, esse empecilho, digamos assim. Pessoas cristãs não participam do carnaval, porque o carnaval é uma festa pagã, uma festa da carne. E aí depois a gente tem a quarta-feira de cinzas, que é aquele momento que tudo que eu fiz no carnaval, eu preciso me confessar.
Isso eu já não tenho.
Voltar, porque, você não tem isso.
Porque eu acho que isso é mais o católico que faz isso, né?
De confessar, não, é verdade.
De não comer carne.
Não, se confessar,
não,
que
isso?
Eu digo assim, de você fazer uma meditação sua, do tipo, a partir de agora, eu vou...
Não, eu acho que quando eu vou em qualquer tipo de evento, mesmo que não seja o carnaval, eu sei que... Existem pessoas que têm crenças diferentes das minhas e compactuam com coisas que não são as minhas. Eu sei que eu tô com a minha fé e o meu espírito e o meu ser blindado, sabe? Jesus fala pra você ser luz no mundo. Então eu vou muito com esse intuito de não deixar o que vem de fora, o externo, me afetar ou corromper o que eu acredito ou o que eu sou. Então, eu acho que a gente tá no mundo, né? O mundo é um local de
pecadores, digamos assim. Nós todos somos.
Se a gente for parar pra pensar assim, eu não boto muito peso, sabe? Eu não gosto de ser aquela pessoa de não vai no carnaval, não
participe
pode.
E tal, né?
Eu acho que tem coisas. Eu falo sobre Halloween. Halloween é a coisa mais...
Pra demônio cristão, não existe.
Então...
Pros católicos, eu lembro que tinha uma catequista que toda vez... Eu adoro Halloween, né? Aí ela falava, você sabe que não pode comemorar Halloween, viu, Daniel? Não pode.
E eu sempre fui meio aversa ao Halloween. A minha mãe não deixava eu sair pra pedir doce. Então...
A Fernanda tá
e
só
ela
ali,
assim, agora eu me visto de bruxa. É. Então, mas eu comecei a separar muito isso, sabe? Eu acredito que se... Tudo que eu tenho na vida foi graças a Deus, literalmente. Pra honra e glória dele. Uhum. Olha, eu pregando!
Não, porque você falou da Baby do Brasil e eu lembrei disso. Porque ela fez isso, ela meio que pregou,
ela
né?
Ela meio que pregou. E eu... Isso pode ser polêmico, mas
no
eu não
No meio
acho
do carnaval.
Ela foi... Ela quebrou... Ela socou a porta, né? Ela deu um chute assim na porta e falou... É. E eu concordo com ela. Eu acho que o apocalipse tá rolando, tá chegando. De fato, se a gente for parar pra ler tudo que tá acontecendo nas escrituras, de calor pra caramba, de guerras, ainda mais em Israel, da maneira que tá acontecendo. Uhum. Se a gente for pra analisar tudo que tá acontecendo, a Bíblia tava falando isso há tempos, sabe? Então, eu acredito que essas coisas estão acontecendo e que temos que nos preparar. E eu acho que tem muitas maneiras de pegar o apocalipse e transmitir para outros locais. Como, por exemplo, os Simpsons. Os Simpsons têm várias previsões do que pode acontecer no fim do mundo. E muitas delas é só você pegar uma parte da Bíblia e o episódio dos Simpsons, é a mesma coisa.
Linkar, né?
Sabe? Então, todo mundo meio que sabe o que vai rolar e que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Tem gente que olha e fala, bã, claro que não.
Você acredita que vai acontecer o apocalipse como tá na Bíblia, o juízo final?
Juízo final, tipo, fogo caindo do céu.
Que vai acontecer.
O povo vai ser arrebatado.
Isso que eu ia perguntar, só me corrige, porque...
Ai, mas eu também não sou pastor.
Não, mas claro que não, mas é o que você acredita. Mas os evangélicos acreditam no arrebatamento, né?
Sim, não é, mãe?
Que é o momento...
A gente aqui de boa, do nada, buf! Quem tiver que subir, vai subir. E vai ficar uma galera aqui na dor, vivendo dias... É quanto tempo? Até Jesus voltar.
Então, vai ter uma segunda volta.
Sim.
Tipo, ele vem a
que
primeira vez.
Ele passa.
Ele
branco e tal. Tem toda
que
uma
é a
barra.
Final.
Trombetas. São sete trombetas? Nove? Sete trombetas. E aí, vai ter todo o julgamento. E aí, você sobe, você desce. Vai ser um igual o Tinder.
Cara, eu gosto de entender, é ótimo. O que eu ouvia muito do arrebatamento, eu tive umas tias evangélicas, tive porque elas hoje, elas foram católicas, foram pro evangélico, depois voltaram pro catolicismo. Mas é aquele catolicismo assim, quando eu quiser eu vou na missa. Mas ela, uma tia minha me contou uma vez que ela falou que o arrebatamento vai ser o seguinte, aí você vê se é mais ou menos isso.
Tem várias
vertentes, sim, né? Tanto dos evangélicos mesmo. Mas ela falou que Jesus vai voltar... todos vão ouvir as trombetas. Eu achei incrível. Todos vão ouvir as trombetas. Todos. Toda a terra vai ouvir as trombetas.
E todo mundo vai ver ele descendo.
E todo mundo
de todos
vai
os
ver.
Terra,
então,
na
ela
China,
falava.
É o Brasil.
Isso, ela falava exatamente isso.
Sim.
Que ela falava até uma coisa que era muito interessante: que ela falava, não, independe do fuso horário, seja dia ou seja sol, ele vai brilhar como sol, como fogo no céu. E eu falava, ô glória, chama o máximo.
Glória, eu quero muito ver isso.
Não, vai
gente.
Ser incrível. Ai. Se for assim, eu quero estar com uma boa, eu quero. Ai, maravilhoso!
Lindo, vai!
E passando. E aí ela falava isso e ela contava o seguinte: que nesse momento vai ser o primeiro arrebatamento que todos verão e vai ser como um flash, vai fazer. E aí as pessoas já somem. Então, por exemplo, tem um ônibus que o motorista tá levando uma galera.
O ônibus vai bater.
Se o motorista for arrebatado...
Tchau, ônibus.
O ônibus bate.
Eu penso sempre em avião. Imagina se os dois pilotos
então,
forem arrebatados. Todo
mas
mundo
aí,
morre.
Por exemplo, se tiver...
A galera que for
a galera
subir,
que fica... Por exemplo, vamos supor, a galera... Eu tô passageiro nesse avião. O piloto foi. Então, avião... Eu tô lá... Só que ela falava o seguinte, não morreremos. Vai cair, você vai sofrer as dores, você vai continuar vivo. Porque tem a recuperação. Eu falei, meu Deus, eu vou continuar vivo aqui. Ela falou, aí Lúcifer vai imperar, ele vai mandar em tudo aqui.
Vai
e é nesse momento
período
que você vai ver dor.
Vai
e ela falou que são 40 anos.
40 anos.
É isso? Então, eu sabia que eu tinha ouvido
E sabe
isso.
Uma coisa que eu acho muito louca? Porque falam do anticristo e não sei o quê, e aí falam que um dos sinais e marcas da besta é um chip, né? Falam que vai ter um chip que falam na Bíblia,
implantado.
Que vai ter uma marca que vai ser implantada, e essa marca só pode ser implantada ou aqui atrás da cabeça ou aqui na mão. Ele dá exatamente, chocado, especificamente o local onde pode ser
implantado. O local do corpo.
Na Bíblia tem isso, não tem? Tem, isso tem. E aí vem o Elon Musk e fala que quer fazer um chip que não precisa mais de cartão, não vai precisar de mais nada, e fala que é aqui e aqui que pode implantar.
Na Bíblia tem explicando, e aí ele...
Exatamente.
Qual era o lugar, tá?
Mas tem explicando assim, vai ser assim e assim, e essa... E vão usar esse... Não fala chip na Bíblia, né? A palavra chip
é uma
não tá
a marca, né? Eles
Mas
falam.
A marca vai servir pra transações e pra não sei o quê.
É
basicamente
tudo.
O que
pra
o tudo. Elon Musk
tá
falou.
Querendo fazer.
Ele não copiou da Bíblia. É
eu não sabia que teve esse rolê. Teve esse rolê mesmo? Ele falou que vai fazer um tipo uma marca... Como é o nome? Neuralink.
Isso.
Então o apocalipse está se cumprindo.
Neuralink.
Ele já implantou numa cobaia teste.
Mentira, tá ele vendo? Já implantou?
Ai, gente, o apocalipse vindo aí.
Tá funcionando, o paciente move o mouse com a mente.
Aí a Stephanie dando todas as informações. Bom, eu vou contar pra vocês, então. Eu tô com um chip embalando. Galera, não tô com chip nenhum, não. Morro de medo dessas coisas.
E aí falam que quem segue a Bíblia, né? Quem segue Jesus, quem segue não sei o quê, não deve colocar. Não deve pôr esse link. Mas esse link não, esse chip. Mas...
Pra não ter a marca, pra não ser marcado.
Só que meio que vai ser obrigatório. Em algum momento vai ser obrigatório fazer isso. Igual antes, ninguém vai usar Pix. Agora todo mundo usa Pix, porque é mais fácil.
Eu fui meio assim com Pix. Eu falei, eu não vou usar,
nunca,
não.
Eu falo
isso daí
usar.
Vão me roubar, vão levar meu dinheiro, vão levar o meu 100 reais que eu tenho na conta, Leque. E aí eu... Mas agora eu uso.
Agora, né?
Eu
sou rainha do Pix.
É, rainha do
tudo faz Pix.
Tudo é Pix, cara. Uhum. Gente. E aí, só pra terminar do Apocalipse, ela falou dos 40 anos. Depois desses 40 anos, vai ter umas novas trombetas. Jesus volta e ele volta no cavalo branco. E aí vai ter o julgamento que todos os mortos ressuscitarão.
Vem a galera toda. Imagina, Hitler, todo mundo.
E aí é o final, aí acabou.
Aí acabou.
Aí é paraíso e inferno, não tem meio termo.
Quem for subir vai ficar... Com Jesus, com Deus e com todo mundo vivendo na glória eterna, cantando pra sempre. E quem não vai ficar lá sofrendo, ardendo no fogo do inferno.
Você já parou pra pensar o que é a eternidade?
Não, não tenho nem dimensão.
Eu não consigo mensurar o que é a eternidade.
Mas, olha, você lembrou, falou de eternidade, eu lembrei. Quando eu era pequena, eu lembro que... Não era uma menina evangélica, ela não era católica, ela não era nada. Ela, tipo, não acreditava em nada. E aí, ela tava dando relato de que ela sonhou que... Não sonhou, que ela tava dormindo. E aí, eu não sei se era Jesus ou se era o diabo, alguém chegou pra ela e resolveu levar ela até o inferno. Aí...
Ela é tipo... Ela gravou um vídeo, é uma pintora que gravou um vídeo.
Não, é um livro.
É um livro,
é um livro. Ou é um livro ou é um documentário. E essa menina falava que... Eu não lembro se era Jesus ou o demônio, mas um
era alguém
dois.
Que levou ela pro
alguém,
inferno.
Alguém, assim, babado, levou ela pra pintar e mostrar como era o inferno. E eu lembro que eu vi esses desenhos e ela contando sobre... Tinha as gravuras, tipo, aqui é a ala da tortura. Aqui é a ala de eu lembro que tinha um negócio que é de empalamento. Tipo, que tinha várias coisas, assim. E ela mostrava as pessoas, assim, em gaiolas e o fogo. E aí tinha um castelo. Nossa, era uma coisa, assim, surreal de horrível. Sabe Percy Jackson, o ladrão de raios?
Sim, sim, sim.
Aquela imagem de Hades e tal. Era muito parecido com aquilo. Muito. Só que era um bagulho, assim, antigo. Não dava pra ela ter, sei lá, visto o filme e falado, vou desenhar aqui. Não,
e ela pintava.
E ela pintava.
Essas imagens.
Tipo, não era pintar assim na mão, eram quadros imensos, assim, quadros e mais quadros que ela pintava da visão, assim, que ela teve do inferno. Eu acho isso tão babado, tão louco. Porque se for daquele jeito, eu não quero ir pra lá mesmo.
Não, amiga, não. Eu sempre brinco assim, né? Porque quando esse negócio da Baby do Brasil... É Baby do Brasil, né?
É
Baby do Brasil. É que eu veio outra pessoa na cabeça. Teve a Baby do Brasil e teve a Ivete Sangalo. Que a Baby do Brasil lança. Ela lança como se fosse uma profecia mesmo, né? Tipo, sim, ó, ela fala daqui a nos próximos 5 e 10 anos, o apocalipse vai acontecer. Ela dá certeza. E aí a Ivete já vem como uma...
Vamos macetar
contra
o apocalipse.
Ela fala isso, né? Vamos macetar o apocalipse. E aí causou uma guerra de dois lados. Porque tem a galera que acredita, que acredita e respeita no que a Baby do Brasil falou. E a galera que acredita no que a Ivete falou. E tem a galera que tá macetando a Baby do Brasil. E tem a galera que tá macetando, no sentido, falando mal, uhum, da Baby do Brasil. E falando mal da Ivete. E aí depois a Ivete ficou doente, foi pro hospital, que ela pegou uma pneumonia. E a galera tá falando, tá vendo? Tá ligando isso, né? Eu vi uns comentários assim, não sou eu que tô falando, não. Eu vi umas notícias falando, tá vendo? Não se pode falar.
Brincar com o nome de Deus.
É, brincar. E aí, na sua opinião, então, foi uma coisa positiva a Baby do Brasil foi lá e lançar nesse momento?
Eu acho que tudo tem seu local e sua hora pra ser dita. Ela falou em um local onde as pessoas estavam embriagadas, então ninguém tava... Eu acho que as pessoas não estavam pensando no que tava acontecendo.
Foi um baque, né?
Foi um baque. E eu não acho que ela tá errada no que ela falou, porque eu concordo que vai, uhum, acontecer. Eu não vou te falar que daqui a 5 a 10 anos, porque na, uhum, Bíblia não tem. Vai ser
não
em 2000
a data.
Então, não
tá.
Tem, então... Eu acho que essa parte, ela foi um pouco equivocada.
Minha avó falava uma coisa assim, Jesus voltará como um ladrão.
É, ninguém sabe
a hora.
Ninguém sabe.
Nem os anjos sabem.
Exato.
Só Deus Pai.
Então não tem como a Baby do Brasil chegar e falar, ele vai voltar em 2027. Não vai, sabe?
Muito cedo também, eu vou estar super jovem.
Eu não tenho
jovem.
Nem filho ainda, calma.
Então, eu vou estar
não,
super jovem.
Não, mas tem uma parte também na Bíblia que fala que Jesus só vai voltar quando todos conhecerem a palavra. E tá longe de todo mundo já ter ouvido a palavra de Deus. Mas enfim, eu acho que o que ela falou tá certo, tirando a parte da data. Acho que a Ivete foi infeliz na fala de, tipo, uhum, vamos macetar o apocalipse, porque, cara,
uhum,
sabe? Eu acho que mexe aí com religiões, a gente não pode desdenhar de tanto de religião quanto da própria Bíblia, né? Que é, uhum, enfim, o livro mais vendido e lido de toda a humanidade. E, enfim, fala da palavra, uhum, de Deus, se ela acreditando ou não. Mas eu acho que ali a Baby sabia que ela ia atingir todo mundo, todo mundo ia falar sobre.
E viralizou muito.
E é isso que no final das contas, os cristãos querem que aconteça. Não isso, né? Mas que todo mundo, os cristãos, digamos assim, a gente quer que a palavra de Deus seja disseminada,
seja
e que
cumprida,
todo mundo saiba, uhum, do que tá acontecendo, do que vai acontecer. Então ela utilizou em um local específico, no carnaval, que ia chocar. Chocou?
Chocou.
Então,
chocou.
Missão cumprida, sabe?
Sim.
Mas ela foi muito macetada.
Foi muito. Tanto que depois ela veio... Ela, não, gente, eu e a Ivete somos amigas. Até que ela pede a música, toca uma pequena Eva pra mim, né? Eva tem a referência à Eva da Bíblia, uh-huh, né? A primeira mulher e tal. E aí eu vi que causou muita comoção, assim. Mas o que é engraçado, Fefe, eu não sei se você percebeu isso, mas como que... Independente de crer ou não no que uma ou outra disse, mas o apocalipse, ele assusta as pessoas.
Muito, né? Porque é o fim dos tempos, o fim de tudo. A gente não vai mais acordar, tomar café, ir pro trabalho. Não tem isso. Acabou. Tchau.
E como você acredita que vai ser? A gente falou um pouco do inferno. Como você acredita que vai ser o outro lado, por exemplo? Tipo o céu. Vai,
cara,
ser, vai ter carneirinhos, eu quero que tenha coelhos. Eu sempre falo isso.
Eu tenho muita... esperança de que todo mundo que eu amo
esteja,
tá lá. Então eu quero muito reencontrar as pessoas que eu mais amo. Eu quero aprender. E eu não sei se a gente vai... Eu não sei como é que vai ser,
sabe? Eu também não
sei. Tipo assim,
se
eu vou encontrar Marcos, João, Mateus e falar... E aí, como é que foi
a
época de Jesus? Eu não sei. Então... Eu acho que vai ter... Que música a gente vai adorar o Senhor, sabe? Aquelas coisas assim. Mas eu acho que é lindo, que é... Vai ter comida, vai ter coisa boa, vai ter muitas coisas melhores do que queimar e ser empalada.
Pelo
então,
amor... Nossa,
sabe?
Empalamento é uma coisa que me...
Não, pelo amor de Deus. E só de estar perto de Jesus já tá bom pra mim. Então eu acho que só vai ser bom. E pra mim o bom já tá ótimo. Melhor do que na Terra, que a gente sente dor. Só o fato de não ter dor, de não ter guerra, de não ter problema, de não ter... Pra
é
quê
verdade.
Que eu quero algo a mais?
Não tem injustiças, né?
Exato. Eu não vou poder falar de crime, mas tá tudo bem.
Então, mas sabe o que é engraçado? Porque vendo você falar, eu até esqueço às vezes que você grava aquele conteúdo
não
todo.
É.
Eu esqueço, Fefe. Eu vejo você falando de Deus, Jesus, você falou agora que acredita na questão do apocalipse, você é evangélica e tudo. E pra você não te impacta em nada, assim, você gravar esse conteúdo? Tipo, tem umas horas que você fala, gente, isso aqui não... Eu vou gravar, mas, nossa, me faz mal.
Eu acho que... Tem alguns casos que me fazem mal. Quando
teve algum assim que você
quando
lembra?
Quando tem um da Junco Furuta. Você já viu esse caso? Sim. Esse caso pra mim é surreal. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, que eu falo desse caso. Eu não esboço uma reação. Eu fui rever esse vídeo e eu fico assim, ó. Nananana, parece que eu sou um robô.
Uhum.
Porque tem alguns casos que mexem comigo, em alguns assuntos que mexem comigo, tipo abuso, coisa com criança, coisa com mulher.
Tem alguns
pontos que eu falo, mano...
Não dá.
Que isso? Por que que... Deus, o que que aconteceu com a humanidade, sabe?
Uhum.
Tem umas pessoas que eu vejo que... Perdem... Não é humano
não
o
é
que
humano.
A pessoa faz, sabe? Tem alguns casos, tipo, ah, eu tava com ódio de não sei quem, fui e dei um tiro. É bizarro, mas você abusar de uma criança ou, enfim, jogar uma criança de um prédio... Tem umas coisas que são...
Não cabe.
Perdem muito... O racional, pra mim, é uma coisa demoníaca, de fato, na minha cabeça. Não...
Eu tenho os demônios como essas pessoas.
É, tem gente
que... A configuração de demônio, pra mim, são essas pessoas.
Exato. Então, tem coisas que eu olho e eu falo, mano, realmente, volta logo, porque... Uau. Mas eu não... Eu acho que, desde que o mundo é mundo, tem alguém pra contar sobre o que aconteceu. O jornalismo, ele existe desde...
De sempre,
Então, desde a época medieval, quando vinha um cara e lê uma carta e falar do que o rei estava falando. Então, isso sempre vai acontecer. E eu prefiro que... Não prefiro que eu seja a pessoa, mas eu gosto de eu também ser uma porta-voz do que está acontecendo. E dar a minha opinião e mostrar como uma pessoa que estuda sobre o assunto e que também tem Deus dentro, fala sobre, entendeu?
Sabe o que eu ia ver com você? Você não se importa, porque sempre quando a gente fala de um caso e a gente não conta o caso, a galera fica, ela falou do caso, mas ela não contou. Você se importa de contar da Junco? Resumidamente, da Junco Furuta? Você lembra do caso?
Eu não lembro do que aconteceu, mas eu lembro que ela foi morta de uma maneira muito absurda, muito louca no Japão. E eu não lembro se eles se abusaram dela. Eu acho que abusaram dela também. E eu não lembro se é esse caso, mas que botaram o corpo, os restos do corpo dela dentro de uma almofada.
Eu acho que era... não sei se foi dentro de uma almofada ou dentro de um latão emparedaram. E concretaram, né?
Ela foi concretada? Se livraram do corpo dela de uma maneira muito doentia. Muito surreal. Então, enfim... Tem um vídeo no meu canal?
Vejam lá no canal.
Vejam lá, porque eu gravei esse vídeo tem 2 anos.
Bastante tempo.
E eu conto histórias todos os dias, então eu...
O que eu lembro desse caso, Fefe, é que na hora que a polícia acha, vai ver a casa, eles não encontram o corpo e eles olham um latão que tem um tufo de cabelo pra fora. Um latão com um monte de cimento e no meio do cimento tem um tufo de cabelo e ela tava lá. Ela é achada desse jeito. E assim, o caso é absurdo, porque ela não é só abusada.
E ela não era criança, era tipo
adolescente,
16 anos,
alguma coisa
12,
assim.
Sei lá.
O seio dela foi arrancado, eram umas coisas assim absurdas. Mas uma vez eu vi um corte seu, Fefe, que eu não lembro se você falou que entrou ou que você tinha medo ou tinha curiosidade na Deep Web. Você lembra desse rolê?
Cara, eu lembro, eu acho que foi um corte de algum vídeo, mas eu. O que eu considero Deep Web não é...
Não é a Deep Web mesmo, que é aquela que a gente...
Não, entrar na Deep Web de... Sei lá, nem sei o que se acha numa Deep Web, mas de ter acesso a essas fotos, por exemplo, que eu te falei de corpos, de cenas de crime, de corpos em decomposição, do corpo da pessoa toda aberta, dando pra ver vísceras. Por exemplo, quando o Lázaro, aquele...
O serial killer
foi morto. Eu recebi foto dele todo atirado. Eu vi a foto porque eu tinha
Que ele levou vários tiros.
Eu tinha um jornalista, amigo meu, que tava lá. Então, ele tava com a galera, com os policiais. Então, ele pegou foto. Eu recebi foto dos corpos das vítimas do Lázaro. Então,
meu
tinha, tipo assim, homens, assim, no chão, pelados, sem roupa, com sangue, as mulheres. Então, o conteúdo de Deep Web que eu digo é o que não vai pra...
Que não aparece não ali aparece na mar, na o mídia. Ponto do iceberg que a gente não...
Exato.
Não
é ele, né? Então, de ver, enfim, imagens horrorosas. E, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen. Tem como você ter acesso a imagens, assim...
Dos pais.
Dos pais.
Mortos, né?
Dos pais mortos, sem o, a censura.
Sem o blur,
sem
né?
o blur. E tinha... Eu acho que era a mãe da Suzane, que tava com um pano na boca. E aí tem a cara dela com um pano Meu na pai, boca é. Dentro. E é uma cena horrorosa. É, no Museu do Crime de São Paulo, que dá pra visitar, inclusive, tem uma sala que eles não recomendam entrar... É, mulheres grávidas e pessoas que têm algum problema ou restrição, porque tem, assim, fetos em cada parte de um aborto. Tem ossadas, tem algumas fotos, assim, de, tipo, garganta cortada e os níveis de uma garganta cortada. Um corpo queimado, um corpo carbonizado. Então, tem umas coisas, assim, que...
Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso
no Museu do Crime. Vai no Museu do Crime de São Paulo. É muito bizarro.
Você já foi lá?
Fui, gravei vídeo, inclusive, lá.
É, tem que tomar cuidado pra gravar vídeo lá, que a gente tem que, às vezes, a gente vai gravando na empolgação quando vê uma garganta cortada.
Exato, não pode gravar em alguns locais. Ah, eles não deixam você gravar. Essa sala que a gente foi, a gente gravou no local todo, com permissão da galera de lá, porque eu pedi permissão pra gravar. Porque tinha
importante. Já me falaram do Museu do Crime, tem uma parte lá que tem a mala, né? A mala não, uma réplica da mala.
É a mala? É a mala
do crime
real
da mala?
Do crime da mala. E tem um pedaço da roupa da mulher. Tem um tufo do cabelo da mulher. Tem tudo. E é original. É babado. O Museu do Crime de São Paulo.
Faz tempo que
babado.
Você foi lá?
Foi ano passado, né? Ano passado. Foi tipo... Agosto do ano passado?
Então, talvez você tenha mais essa vibe de... Você falou no começo, né? Que você, às vezes, prefere ver as coisas criminais do que o sobrenatural. Sim. Né? Porque, às vezes, eu já fui em alguns lugares... Inclusive, eu falei pra você, no ano passado, que você precisa conhecer Paranapiacaba. Que é o lugar muito místico. A gente precisa marcar pra gente ir. E eu acho que quando você for lá... Porque lá tem toda uma névoa, baixa uma névoa. Tipo, 2 da tarde, assim, baixa a névoa. E tem lendas sobrenaturais. Ah. E aí, eu acho que lá a vibe é outra. Porque lá
eu vou ficar peixinho fora d'água.
É.
Porque no Museu do Crime eu tava em casa.
Em casa.
Eu tava em casa. Eu tava assim, tô bem. Mas quando tem alguma coisa sobrenatural, medo, pavor.
Eu imagino.
Mas eu quero ir. Eu gosto de explorar, de me desafiar a esses momentos, sabe? Então eu quero ir. Qual é o nome do lugar?
Paranapiacaba. É em Santo André. É na cidade que eu moro lá, mas ele é mais pra frente. Passa Mauá, passa a Sete Cidades, Rio Grande da Serra. E é uma vila do século XVI. Século XIX.
Legal.
Falam que Jack Estripador, que era inglês, é uma vila inglesa, né? Falam que Jack Estripador, quando ele para de fazer os crimes dele lá na Inglaterra, ele vem se refugiar em Paranapiacaba. E dizem que o túmulo dele, a casinha que ele morou, tá lá. Então é maravilhoso.
E sabem qual é?
Não sabem. Falam que ó, pode ser naquele lado ali, tal, tal, tal. A Maria veio aqui e ela falou que ela pode indicar qualquer casa. Mas tem vagão de trem abandonado.
Isso é muito legal.
Não, é incrível. É incrível. Assim, quando o Hollywood descobrir, eu acho que vale um dia, se você for, alugar um chalezinho lá, que lá é sombrio, lá é tipo Silent Hill. E passar um sábado pro domingo, pra você conhecer as coisas da cidade e passar a noite. A gente passou a noite lá. Eu tô até pensando em convidar alguma galera pra ir. A gente podia ir junto pra... Dormir lá.
Não, mas a gente vai dormir lá, mas eu não tenho a possibilidade de jogar um Ouija com você.
Não, a gente não joga nada, mas a gente... Acho que só o clima da cidade já dá uma... Já dá um chance.
Eu quero ir pra viver essa experiência. Vou ficar com medo? Vou. Mas a minha mãe vai junto, ela vai me agarrada comigo.
Vamos, Fernanda. Vamos junto. Bom, pra gente quebrar um pouquinho o clima aqui de pesado, de crime. Sabe que eu acho que o clima fica mais pesado... O clima fica mais parecido com crime do que com sobrenatural.
Uhum.
Pra mim, né? Às vezes eu começo a falar de crimes, eu começo a ficar meio down. Começo a ver que a maldade humana não tem limites e tal. Fefe aqui no LendaCast. Obrigado, Fefe, por ter vindo.
Muito. Nós falamos sobre vários assuntos. A gente falou de Mamonas Assassinas, a Apocalipse, a Baby do Brasil.
A gente foi de Mamonas pro Apocalipse, querida.
Tá entendendo?
Você entendeu?
Eu acho genial. Eu amo...
Ai, desculpa.
Nada. Eu amo falar sobre assuntos assim. E amo que a gente vai indo e indo e a gente conhece assuntos diferentes.
A gente vai abrindo caixinhas.
E vai. E agora a gente tem uma viagem para fazer.
Vamos fazer.
Tá?
Vamos fazer.
Que eu já esqueci o nome do lugar.
Paranapiacaba.
Paranapiacaba.
Eu tenho certeza que você vai se encantar.
Eu vou amar, tenho
Paranapiacaba. A gente pode marcar. A gente pode... posso ver uma pousada lá pra gente ficar. Da outra vez que eu fui, a gente foi em grupo. Um grupo de TikTokers e YouTubers. A gente pode fazer a mesma coisa agora, se você quiser. E aí a gente saiu à noite pra conhecer a cidade. Então a gente... Sabe o que foi legal? Eles deram a pousada inteira pra gente.
Ah.
A gente alugou, tipo, 2 quartos, mas eles falaram, não, toma a chave, tá, fiquem com a pousada. E a menina foi pra casa, porque é a vila, eles moram ali, né?
Uhum.
E aí, cara, a gente fez um filme, a gente gravou um filme, a gente andando pela cidade, foi incrível.
Então, eu quero muito.
Vale muito a pena, ainda mais você que tem essa coisa aflorada da sensibilidade
espiritual. Não, eu vou desmaiar o tempo inteiro. Vai desmaiar.
Fefe, o pessoal te encontra onde nas redes sociais?
Ah, e nas redes sociais temos o meu canal, que é o Deixa Falar, que eu conto sobre esses casos, assim, bizarros. No Instagram é Fefe, no TikTok é Fefe. E é tudo Fefe.
Fefe.
E
encontra.
Eu quero muito que vocês assistam esse filme aqui, Mamonas Assassinas, que já está disponível em várias plataformas. E agora, no meio do ano, vai lançar outro filme meu, que é o Avassaladoras.
Avassaladoras!
2.0. Sim, vai ser o meu primeiro filme como protagonista Star Plus.
Sim. Eu
então,
vi.
Trabalhando na Disney, estou muito feliz. E Avassaladoras 2.0 vai sair, então vai ser bem legal. Espero que vocês vejam. E você está convidado para a
estreia. Eu quero muito ir. Obrigado pelo convite. Você é maravilhosa. É muito gostoso a gente entrevistar quem nos inspira.
Eu amei saber que você, quando entrou no TikTok, eu fui a primeira.
Foi a primeira.
Eu achei surreal, eu não sabia.
Oi! Ô, Fefe, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Já pensou em fazer filme de terror?
Já.
Vamos fazer um? Vamos gravar um?
Eu acho chique.
Querido.
Eu acho muito chique.
Sou formado em cinema.
Inclusive, o meu primeiro filme que eu fiz não foi pra cinema, não foi pra nada assim, mas tem no Prime Video.
Uh-huh.
O nome é O Segredo de Sarah e é um terror psicológico. Primeira coisa que eu fiz na Terra.
Eu super acho que
mas
você
acho
vai
que
dar.
A gente tem que fazer um.
Vamos. Vou te mandar uns curtas que eu fiz de terror
tudo.
Já. Pra você ver. E eu acho que você ia super bombar no filme de terror. Pensou você vira uma muda do terror assim?
Você sabe que eu fiz uma série agora da HBO.
E você me mandou foto no WhatsApp, eu lembro.
Que eu estava endemoniada, eu fiz um demônio.
Mas essa série é uma série de terror, então?
É uma série de terror que tem vampiros, lobisomens, várias coisas assim. E eu sou uma menina tranquila, patricinha de boa. E aí acaba que eu fico endemoniada. Mas é muito legal. Eu vomitei sangue. Nossa, foi uma experiência muito louca.
Tem data de estreia, nominho da série? Não, não pode falar ainda.
Não sei mesmo. Queria muito saber. Se eu soubesse, eu sou a pessoa que dá spoiler.
Eu lembro que a primeira vez que você falou, a gente tava se falando pelo WhatsApp. Aí do nada, uma foto sua ensanguentada, assim, ó. Cheio de sangue. Falei, meu Deus, o que ela tá fazendo? Tava gravando a série. Que incrível. Então,
mas o nome é Vander. É sobre esse vampiro que se chama Vander. E vai ser... Eu acho que vai ser ano que vem.
Me chama pra pré-estreia,
sim,
que eu quero muito.
Sim, eu não sei se vai
ir.
Ter, porque é série. Mas normalmente tem, né?
Ah, é série, tá. Mas de repente tem. Às vezes tem. De repente, pra plataforma que vai, eles fazem, sim. Teve séries aí que muito grandes que eles fizeram.
Então.
Senhoras e senhores, Fefe, maravilhosa. Obrigado de novo por ter vindo ao LendaCast. Tá convidada pra ir lá em casa agora. Porque o LendaCast vai ser gravado na minha casa.
Tá? Mas eu vou.
Vai.
Eu vou bem bonita.
Toda trevosa.
Toda
bandinha. Que não aconteça o apocalipse até lá.
Até lá,
pra gente gravar.
Vamos macetar o apocalipse.
Vamos macetar o apocalipse até lá. Obrigado, Stephanie, pelos cortes, pela correria aí, maravilhosa. Fernanda, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, maravilhosa. E ó, cuide dessa pérola, hein? Porque ela é um portal para o sobrenatural.
Nossa, pelo amor de Deus.
Aqueles que jogam. Senhoras e senhores, vocês também vão ver cortes desse episódio nas minhas redes sociais, @danpireslenda. E aí você vai ver a gente junto lá nos cortes, eu e Fefe nas redes sociais. Certo, Fefe?
Aham, inclusive se quiser me botar como colaborador, eu adoro.
Vou colocar. Vou fazer vários cortes.
Se tiver uns maneiros assim, pode me botar.
E pra gente, pra gente não ficar mais curioso, você vai mandar os vídeos dos Bastidores do Mamonas.
Agora.
Super inédito. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir comigo e com a senhora Portal para... a senhora Portal para as Trevas com carinha angelical.
Sim.
Tchau, trevosos. É bom ser assim, com carinha de anjo, mas a alma de anjo também. Tchau!